Sob a proteção de Deus e havendo o número legal, declaro aberta a seguinte sessão ordinária. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata.
Bom dia a todos. Câmara Municipal de Formosa, Goiás, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. Ata eletrônica da 14ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão. Sessão ordinária. Abertura. 7/4/2022, às 9h19. Encerramento. 7/4/2022, às 11h27.
Ata em discussão. Não havendo nenhum questionamento, declaro aprovada a presente ata e peço à primeira secretária que dê continuidade à leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 8/4/2022. Expediente. Matérias a serem lidas. Matérias do Poder Legislativo. Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Vereador Nema, 1859-22. Instalar placa de sinalização de trânsito necessária na rua São Miguel, encontro com a AGO 458, bairro Centro, Distrito Santa Rosa. 1860-22. Instalar placa de sinalização de trânsito necessária na rua João Feitosa de Souza, Distrito Santa Rosa. 1861-22. Instalar placa de sinalização de trânsito necessária na rua Simplício F. dos Santos, Distrito Santa Rosa. Vereadora Kátia Rodrigues, cumpri executar a Lei 455 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a inclusão do ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas municipais do município de Formosa. 19/17/22. Instalar um bebedouro elétrico na Unidade Básica de Saúde, UBS 05, Setor Nordeste. Vereador Eliton de Paiva, 4/3/22. Criar programa educativo Pequeno Agricultor Sustentável nas escolas da Zona Rural. 4/4/22. Implantar a horta comunitária nos bairros do município de Formosa, de acordo com a Lei 13/2019, de 15 de junho de 2009. Retificando, de acordo com a Lei número 13/2009, de 15 de junho de 2009. 4/5/22. Fazer campanha de orientação à população sobre a importância da limpeza e manutenção das caixas d'água, bem como se verificar se estão devidamente tampadas para evitar proliferação do mosquito Aedes aegypti. Vereadora Delegada Fernanda, 1896-22. Desenvolver programa de farmácia solidária em Formosa, Goiás. Vereador Felipe Vilarins, 1099-22. Colocar faixa elevada na frente da Câmara Municipal. 1100-22. Fazer micro-revestimento na Rua C, Setor Sul. 1101-22. Fazer micro-revestimento na Praça da Liberdade, Bairro Centro. Vereador Hermes Costa, fazer pavimentação asfáltica na Rua Santa Inês, Santa Bárbara, bairro Jardim América. 1890-22. Fazer limpeza no canteiro da nascente da Rua Buriti, Setor Nordeste. 1891-22. Fazer quebra-molas na Rua 10A, quadra 29, bairro Jardim Bela Vista. Vereador Índio de Assis, 1874-22. Colocar quebra-molas na Rua 114, quadra 5, lote 5, bairro Nova Formosa. 1875-22. Fazer iluminação na Rua 205, quadra 3, lote 12, número de 170A, bairro Nova Formosa. Vereador João Batista, 484-22. Trocar ônibus que transporta os alunos do Distrito de Santa Rosa à Escola Agrícola de Formosa no período diurno e os dos cursos técnicos e superiores do período noturno, para que um esteja em melhor estado de conservação. 490-22. Trocar lâmpadas queimadas e manutenção dos postes localizados na Rua 206, quadra 7, em frente ao lote 279, bairro Nova Formosa. 493-22. Fazer campanha de incentivo de desapego consciente, que consiste em receber doações de materiais reutilizáveis, promovendo destinação às famílias com vulnerabilidade social e dificuldades financeiras. Vereador Joelson Trovão, 95122, fazer micro revestimento asfáltico na Avenida 3, bairro Parque das Laranjeiras. 95222, fazer micro revestimento asfáltico na Avenida 2, bairro Parque das Laranjeiras. 95322, fazer manutenção das vias principais e das vias vicinais das estradas dos projetos de assentamento Santa Cruz e Bela Vista. Vereador Ciedo Sacolão, 184222, criar programas para agir preventivamente nas escolas contra a evasão. 184422, ressignificar a estética e o uso de toda a orla comercial da margem direita da Lagoa Feia. Vereador Luciano Martins, 163322, fazer sinalização de trânsito, pintar faixa de pedestres e quebra-molas, afixar placas no Distrito Bezerra. 163422, fazer revestimento asfáltico em toda a extensão da Avenida Crixás, Distrito Bezerra. 163522, fazer revestimento asfáltico em toda a extensão da Rua do Grupo, Distrito Bezerra. Vereadora Roberta Brito, 182922, criar um banco de classificados de empregos no site oficial. Vereador Professor Schneider, 140522, fazer quebra-molas na Avenida B, bairro Jardim Oliveira, próximo à Escola Estadual Maçom Ângelo Chaves. 140622, construir quebra-molas na Rua Lindolfo Gonçalves, setor Nordeste, próximo ao número 126. 140722, construir em regime de urgência a rede de esgoto na Rua 10A, bairro Jardim Bela Vista. Vereadora Simone Ribeiro, 34322, instalar ventiladores na área externa do CadÚnico. 344-22, fazer limpeza e capina na Rua Eunice, próximo ao córrego Josefa Gomes, no bairro Parque da Colina. 345-22, fazer aquisição de um bebedouro fixo nas imediações do DEC, Parque Municipal Mata da Bica. Vereador Valdson José, 643-22, colocar um filtro de água ou bebedouro na unidade básica de saúde, UBS-05. Nós estamos repetindo essa indicação, vereador, mas é importante reforçar. Parabéns por estar atento também aí a essa solicitação. Setor Nordeste, 64422, contratar professores temporários para suprir as carências nas escolas da rede municipal de ensino. 64522, cumprir no município de Formosa a lei federal número 13.722, de outubro de 2018.
Posso fazer, vereador, um destaque nessa indicação?
Pode.
Que lei é essa? É uma lei federal, já que eu não vou poder, nós não vamos poder propor uma lei municipal.
Só pela ordem, vereador, a solicitação deve ser feita para a presidente.
Ô, presidente,
eu respondi no impulso.
Sim, posso fazer um destaque, perdão, nessa indicação?
Pode sim, vereador. Rapidinho?
Sim, bem rápido. A Lei 13.722, de 2018, ela torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimento de ensino público e privado da educação básica e de estabelecimento de recreação infantil. Qual a importância? Doutor João está aqui, né, doutor João? A Roberta, que são da saúde. Se um menino desse engasga na escola ou tem algum outro acometimento lá, é preciso ter um funcionário nessa unidade que saiba e tenha essas noções básicas de primeiros socorros até chegar o serviço, né, de emergência, de urgência na unidade educacional. Muito obrigado.
Vereador, o Hélio de Iraci chegou. 125922, fazer aquisição de uma ambulância 24 horas na Unidade Básica de Saúde UBS-07, Distrito do JK. 126122, instalar placas de sinalização na Avenida Principal, bairro Centro, Distrito JK. 126222, fazer bueiro com manilha na via principal da cooperativa Cooper X, bem como patrulhamento em todas as vias da cooperativa.
Todas as indicações serão encaminhadas ao Executivo para ser tomadas as devidas providências. Passamos agora para a ordem do dia. Peço à primeira secretária que faça a leitura dos projetos em segunda fase, de discussão e votação.
Ordem do dia, projetos em segunda fase de discussão e votação. Matérias do Poder Legislativo. Projetos de lei ordinária. Vereador Dr. João Batista, projeto de lei ordinária número 1622, dispõe sobre programa de atendimento psicológico ao responsável, atendente pessoal e familiar de pessoa com deficiência no município de Formosa.
Projeto em discussão.
Bom dia a todos. Como eu já frisei em relação a... quando a gente estava discutindo, falando sobre a criação do Centro de Referência para Atendimento das pessoas com transtorno do espectro autista, certas doenças elas não afetam apenas a pessoa que tem, a deficiência, no caso, né? A família toda acaba sendo afetada também. Então, o que a gente vê muitas vezes são crianças, os irmãos que sofrem, os pais que sofrem, e não tem nenhuma assistência adequada para que eles possam ser ajudados de alguma forma. E a ideia do projeto é estabelecer dentro do município um programa que ofereça esse tipo de auxílio, incluindo a participação de estagiários também da psicologia, como forma de prestar esse atendimento e facilitar um pouco a vida dessas pessoas que já são extremamente engajadas, que são extremamente sofridas por conta da presença de uma pessoa com alguma dificuldade em casa. Tá? Então, peço a todos que aprovem o projeto. É um projeto interessante, não é de fácil execução, mas se houver interesse realmente do município em fazer esse tipo de atendimento, tenho certeza que será um ganho muito importante para essas famílias. Muito obrigado.
Presidente.
Com a palavra, a vereadora Kátia.
Parabenizar o doutor João Batista pelo projeto e dizer, doutor João Batista, que eu gostaria de publicamente me colocar à disposição para fazer parte da frente parlamentar aí em defesa, né, da pessoa com espectro autista. É aspecto ou espectro?
Desculpa. O autismo, na verdade, antigamente era considerado como graus, né? Hoje em dia é espectro, vai do leve ao grave. Então, é uma gama de manifestações, não é uma coisa fixa. Uma criança com um transtorno é diferente de outra. Então, por isso que se fala transtorno do espectro autista, não mais só autismo.
Então, gostaria de somar com os pares aí por essa luta, sobretudo por aquelas famílias que não têm condições de fazer esse acompanhamento, porque nós temos aí... Conhecemos, né, algumas famílias e muitas têm recursos, mas aquelas que não têm recursos estão passando por muitas dificuldades aí para enfrentar e encarar aí a realidade, né, do tratamento, do acompanhamento com essa criança, com esse adolescente em casa. Então, quero me disponibilizar e, mais uma vez, parabenizar o senhor. Eu estive conversando com a psicóloga doutora Flaviana Martins, que é uma especialista aqui em Formosa, que atende hoje mais de 50 crianças também com espectro autista. Inclusive, o filho do Kelver, ele faz acompanhamento com ela há mais de 2 anos. E aí ela me inteirou de algumas realidades, né? Eu não tenho orgulho, ao contrário, eu tenho muita humildade de quando eu não sei e não conheço, eu procurar quem é o especialista para me falar, para me fazer entender da realidade. Então, a gente teve uma reunião e ela me explicou bastante a nossa realidade aqui de Formosa, né, para além do que já foi apresentado aqui na Câmara. E eu perguntei sobre individualidades, né, de cada criança, de cada adolescente. E nós tivemos um papo muito esclarecedor. Então, mais do que nunca, eu quero me colocar aqui à disposição para unir com os senhores aqui da casa. Obrigada, senhora
presidente. Uma parte, vereadora, só um segundo.
Sim.
Quando a gente trabalha no sistema público de saúde ou no sistema privado, quando a gente se depara com uma criança com alguma deficiência, a tendência nossa é focar na criança. E muitas vezes, a criança está mal cuidada, a criança está isso. E a gente não percebe que existe por trás uma família necessitada. Verdade. Muitas vezes não é nem só da questão financeira, do recurso financeiro, mas necessitada de um apoio. Famílias cansadas, mães que se entregam de corpo e alma ao cuidado daquela criança. E não é uma situação fácil, elas precisam, eles e elas, né, os pais e as mães, e toda a família, na verdade, os cuidadores precisam sim desse apoio. Isso vai dar uma melhoria, não vou dizer que vai resolver 100%, mas vai melhorar muito a vida dessas pessoas. É por isso que eu peço, por isso que eu trouxe, foi elaborado esse projeto. Então eu peço aos colegas aí que aprovem, tá? Acredito que não vai ter oposição para isso, tá bom? Muito obrigado, Kátia, pelo apoio e seja bem-vindo à frente.
Obrigada, doutor João. Obrigada, senhora presidente.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereadora Simone. Só parabenizar o vereador, eu ia falar deputado, hein? Profetizando a sua vida. O vereador, doutor João, pelo projeto. Também sou uma das que lutam aí pelas pessoas com deficiência. A ação do gabinete, a ação Me Conta. A primeira ação foi com o Dino e algumas pessoas com deficiência no nosso município. É uma causa que a gente tem que lutar realmente junto. E eu fico muito feliz em ver, doutor João, a sua luta voltada para a parte psicológica e emocional das pessoas. Né? A saúde clínica, que é o que o senhor, né, tem muita expertise e sempre sensível às causas psicológicas. E uma das minhas inquietações é realmente isso. Porque, às vezes, nós que somos mães, que somos pais, que temos filhos saudáveis, né, que não precisam de atendimento específico, a gente já tem nossos desafios, nossas dificuldades para criar os nossos filhos. E, geralmente, as pessoas que têm pessoas especiais dentro de casa, elas têm outros desgastes. Elas não têm recurso financeiro, material, subsídio para dar o tratamento que gostaria. Isso gera um desgaste emocional muito grande. E eu fico pensando a dificuldade psicológica dessas pessoas. Então, o seu projeto, ele visa, assim, atender essa demanda tão importante. Eu espero, sinceramente, que o Poder Executivo tenha a mesma sensibilidade, na mesma proporção que o senhor está tendo, para que a gente coloque realmente em prática esse projeto, porque é muito bacana. Parabéns, doutor João.
Obrigado, vereadora.
Projeto em discussão. Kátia, você leu os dois ou foi só um? Só um. Peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos do projeto 1622.
Como vota o vereador doutor João Batista?
Encaminhando meu voto, primeiramente agradecer ao gabinete, à minha chefe de gabinete, que é uma acadêmica de psicologia e muito engajada nessa causa também, tá? Então, não tenho dúvidas, meu voto nesse projeto é sim.
Como vota o vereador Nema?
Sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Parabéns, vereador Dr. João Batista. Meu voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Parabéns, doutor João. E já assinei para fazer parte lá também, como a vereadora Kátia. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Vereador Valdisson José, vota sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador...
Encaminhando meu voto, doutor.
Joelson Trovão.
Encaminhando meu voto, doutor. Não sou de questionar o projeto do vereador, não, mas esse projeto do senhor é excelente. Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
Como vota o vereador Hélio de Iraci Chegou?
Vereador, o Hélio de Iraci Chegou também vota sim no projeto, doutor João. Parabéns, doutor.
Vereadora Kátia Rodrigues também vota sim.
Parabéns, doutor João, pelo projeto. Mais uma vez, muito acertado aí pela causa que virou aí sua bandeira referência. Parabéns, e eu acho que é isso. Nós, enquanto vereadores, nós temos que ter uma causa, defini-la e lutar por ela. E o senhor se achou aí na causa do autismo. Hoje, aqui na Câmara, a gente o tem como referência. E é muito bom quando o senhor compartilha isso com os 18 vereadores, isso é o coletivo, isso é um projeto que com certeza vai só engrandecer, porque não virou só um projeto do Dr. João, temos o senhor como referência, mas o senhor também compartilhou com os 18, e os 18 vereadores abraçaram a causa do autista aqui no município de Formosa, que hoje está bem representada nesse parlamento pelos 19 vereadores. Parabéns, Dr. João.
Posso só acrescentar mais uma coisinha?
10 segundos.
É porque a gente não pode esquecer que existem outras deficiências do município que também precisam ser assistidas. E a partir desse ano eu quero também me dedicar às outras. E esse é um dos objetivos do projeto, tá? Claro que é para eles principalmente, porque eles são em grande número, mas para todas as deficiências, tá? Todas as pessoas que têm deficiência e seus familiares. Muito obrigado.
Sim, sim. Uma causa sempre vai puxando a outra. E o senhor bem colocou, a gente que trabalha no serviço de saúde mental, a Simone também tem essa experiência, às vezes a gente preocupa só com o paciente, esquece da família. E a família, ela sofre muito. E a Simone falando ali, né, nós como mãe, que nossos meninos, graças a Deus, assim, não tem nenhuma... precisa de um médico específico, você ter aquela agenda, aquele compromisso, enfim... E às vezes é tão difícil, né? Às vezes a gente fala assim, oh meu Deus, ou é ele ou é eu, porque tá complicado, né? Porque menino não é fácil. E aí você imagina uma criança que demanda toda a sua atenção ali, 99%. Então, parabéns, a Câmara de Vereadores está aqui para apoiar não só essa causa, mas todas as causas aí que ajudarem a população formosense. Projeto aprovado por unanimidade dos 13 vereadores presentes. Peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei 28/22.
Projeto de lei ordinária número 28/22. Institui o programa Apadrim Uma Rua no município de Formosa.
Projeto em discussão. Com a palavra, Dr. João Batista.
Bom, antes que a gente aprove aqui e alguém venha falar como aconteceu no Apadrim o Quarteirão, adote um quarteirão, a questão não é jogar para a população a responsabilidade de fazer a conservação dos bens públicos, mas sim trazer a participação da população, sempre que possível, tá? Incluindo o oferecimento aí de benefícios, como por exemplo, desconto no IPTU, até 50% do valor do IPTU, dentro daquilo que foi gasto para fazer alguma benfeitoria ali na sua rua. Então, a ideia é permitir, através, é claro, vai entrar em contato com a prefeitura, vai apresentar um projetinho, a prefeitura, ou então a prefeitura vai apresentar e alguém pode querer assumir, e ter o benefício de ter o desconto de IPTU, e às vezes até usar o local, é claro, com algumas restrições, para fazer alguma publicidade. Então, a ideia do projeto é permitir que tanto a população, tanto a pessoa física, como a pessoa jurídica, participe da conservação das vias públicas, tá? E eu acredito que realmente, quando a gente assume, ainda que tenha lá o seu benefício, mas quando a gente assume a responsabilidade pelo que é nosso, porque o bem público é nosso, a gente acaba não só ajudando a manter, como conservando de uma forma melhor. Claro, tem coisas que não dá para a pessoa física fazer, tá? Então, tem suas limitações, mas aquilo que as pessoas quiserem fazer a partir de agora, com essa lei, elas terão desconto no IPTU e podem, né, no caso da pessoa jurídica, fazer alguma propaganda dentro, com algumas restrições que foram colocadas na própria lei. Tá? Fazer alguma publicidade, vereador, utilizando o local onde foi feita a benfeitoria. Claro, sim.
Nessa lei aqui, vamos supor, se a comunidade da rua quiser fazer um mutirão, está engajado também para poder autorizar fazer um mutirão na rua,
sim,
no bairro.
Já acontece, né? As pessoas já fazem isso, a ideia agora é que elas ganhem com isso, né? Tem pelo menos o desconto ali no IPTU, tá?
Beleza, obrigado, doutor.
Nada.
Projeto em discussão. Não havendo nenhuma discussão, peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Vereador Valdisson José, vota sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Vereador Joelson Trovão, vota sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
Como vota o vereador Hélio de Iraci Chegou?
O vereador Hélio de Iraci Chegou também vota sim.
Vereadora Kátia Rodrigues também vota sim.
Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Parabéns, doutor João. Esse agora ficou mais fácil. É melhor uma rua, é mais fácil uma rua do que um quarteirão. Parabéns. Peço à primeira secretária que dê continuidade à leitura dos projetos do projeto 13/22.
Vereador Joelson Trovão, projeto de lei ordinária número 1322, dispõe sobre o dia do profissional em procedimentos estéticos no município de Formosa.
Presidente, nobres vereadores.
Com a palavra, vereador Joelson Trovão.
Gente, eu estou adiantado hoje, então. Ou você está muito lento?
Calma, Trovão, você está tomando muito café.
Não,
estou falando, você está tomando muito café e ficando acelerado. Doutor João já suspendeu o Red Bull, está mais tranquilo.
Doutor João está tranquilo. Não, gente, já...
Com a palavra, vereador Joelson Trovão.
Ontem eu já discuti o projeto, já falei, né? É um projeto de extrema importância. Muitos falam, mas esteticista, quem é esteticista? Todas as mulheres aqui, né, principalmente dessa Câmara, que devem passar 4-5 vezes por semana no esteticista, né? Então, quando é unha, cabelo...
Eu queria tempo para isso, vereador.
É. Não,
eu queria
bem.
Ter tempo e dinheiro, tá? Porque não é barato e demanda tempo que a gente não tem, principalmente vereadora, mãe de três.
Mas passa, de vez passa. Então, são pessoas...
Acha, 6 da manhã, liga pro povo, me atende 6 da manhã. Você vem, vereadora? Vou. Aí consegue, fora isso, não.
A senhora tá acordando que hora?
Eu acordo 4h20 para malhar, senão eu não consigo.
É para ficar mais tempador?
E aí depois continua. Não, eu não sou igual o senhor não, vereador, que fala que vai arrumar a ponte e volta sem nenhum calo na mão. É o único consertador de ponte que, eu não sei se é assim que fala, que não dá calo na mão. Mexer com ponte dá calo, vereador R.
Você já viu falar em luva? Você já viu falar em luva?
Na mão. Ele fala do antal de uma luva aí que tira...
Você só coordena, né, Trovão?
Vereador, volta pro projeto, vereador.
Então, é um projeto de extrema importância, são profissionais que movimentam as empresas de cosméticos, né? Enriquecem esse povo. Então, peço aos nobres pares
que
votem
favorável. Uma parte, vereador Trovão.
Isso é emenda, viu, doutor João?
Trovão. Uma parte, querido.
Pode falar? Oi, quem pediu a parte?
Simone. Vou falar sobre o autocuidado, sobre a autoestima. Realmente, você está com um projeto aqui que não é, a gente não deve banalizar, porque esses profissionais realmente fazem a diferença, giram a economia da cidade e ajudam a mulher na autoestima, né? Então, faz muito sentido o seu projeto, você está de parabéns, eu li, achei ele bem interessante. Você está de parabéns por provocar essa proposta de valorização desses profissionais que fazem a diferença nas nossas vidas, principalmente aqueles que são bons e baratos.
Obrigado.
Vereador... Uma parte?
Pode.
Quero te parabenizar pela propositura do projeto. A gente brinca porque, afinal de contas, hoje é sexta-feira, depois de uma semana inteira, né, de trabalhos aqui na casa, mas o projeto é muito interessante, a valorização dos profissionais aí que cuida, né, do bem-estar. Não é só das mulheres, não. É importante lembrar, vereadores, que hoje o atendimento aos homens aumentou em 30% em todos os centros de beleza. Então, assim, não é apenas o atendimento da mulher, o bem-estar da mulher. Os homens também estão se cuidando mais, estão se valorizando mais e estão se dando de presente também esse momento de bem-estar, que é estar aos cuidados de um profissional da estética. E eu quero parabenizar a todos os profissionais que trabalham nessa área aqui no município, que estão aí movimentando o comércio, movimentando a economia, né, e fazendo o bem para a nossa sociedade. Então, parabéns, vereador Trovão, e parabéns a todos os esteticistas aí do nosso município.
Obrigado, só essas suas palavras, encerro aqui.
Com a palavra, vereador Índio de Assis.
Bom dia, senhora presidente, nobres colegas que estão fazem aqui presente nesse momento, todo o público. Senhora presidente, eu quero só parabenizar o vereador Joel Trovão por essa propositura que realmente é muito importante. Principalmente porque quando nós passamos um período muito ruim, muito doloroso, que foi a questão da pandemia. E esses profissionais não estavam podendo trabalhar, né? Haja vista que são autônomos. E em todos os segmentos, mas principalmente nós aqui, o que nós buscamos muito também é a questão da geração de emprego. As pessoas terem oportunidade de buscar o seu pão, né? Todo dia, honestamente, trabalhando. E como a vereadora Kátia falou, realmente, tanto as mulheres quanto os homens têm se cuidado mais, né, as mulheres, mas o que eu quero bater no ponto aqui, a questão da valorização e o reconhecimento desses profissionais da beleza, mas é a questão da geração de emprego, a questão da renda que a pessoa leva para a sua casa, porque também não é um trabalho fácil. Né? Querendo ou não, com toda a manipulação, às vezes, ali, você corre riscos. Né? Mas eu só dei essa pincelada aqui para o que eu vou trazer na explicação pessoal, questão da geração de emprego. Muito obrigado e parabéns.
Projeto em discussão. Parabéns, vereador Trovão, pelo seu projeto, valorizando as esteticistas do nosso município, a manicure, a podóloga. Só quem tem problema aí com encravada, que às vezes tem que fazer até cirurgia, sabe a necessidade de uma podóloga, a autoestima da mulher, como a Simone bem lembrou. E hoje não é só mulher que cuida da estética, não. O homem também, como a vereadora Kátia falou, e não é vergonhoso para um homem cuidar, se cuidar não, né? Quem ama, se cuida, faz as unhas, atualiza o botox, isso aí não é vergonha não, né? É autocuidado, né? A pessoa se amar, se dedicar um tempo ali só para ele, a barbinha, como diz os adolescentes, né? Cabelinho na régua, a barbinha feita, as mulheres agradecem também. Parabéns, vereador. Peço à primeira secretária que faça a colhida dos votos.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Parabenizando o vereador Joelson Trovão. Dos profissionais aqui, o único que eu não vou é no barbeiro, por razões óbvias, mas todos os demais estou sempre por lá e parabenizo e agradeço sempre essas, sobretudo mulheres, que nos atendem com tanto carinho, né, cuidam da nossa beleza, da nossa autoestima, como a vereadora Simone Ribeiro falou. Então, é uma alegria muito grande a gente poder também homenagear esses profissionais. Parabéns, meu voto é sim.
Como vota o vereador João Batista?
Encaminhando meu voto. Acho que Trovão está sem calo, porque está frequentando, né, Trovão, com muita frequência. Vai ganhar um ano agora aí do cuidadinho dos calos da mão dele. Né? Eu não frequento porque eu não posso, porque eu passo álcool na mão o tempo inteiro e não dá para ficar mexendo com o procedimento estético, que arde muito. Mas parabenizo aí pela iniciativa, meu amigo, tudo de bom. Valeu mesmo, acho que eles merecem sim ser valorizados, porque fazem um bom trabalho, como a Simone falou, a questão do autocuidado, seja para o homem, seja para a mulher, é muito importante, melhor autoestima, e está de parabéns. Meu voto é sim.
Como voto, vereador Nema?
Parabéns, Trovão. É isso aí. Lembrando que eu também já fui um profissional dessa área, viu?
Hoje sou vereador. Verdade, vereador, o senhor fazia até escovinha,
isso,
né?
Muito bem feito. Forte no trem.
Olha só, gente.
Não, ele não fazia nele, ele fazia nos outros.
Fazia nos outros. É muito importante. É uma área que eu trabalhei e gostei muito e acho que tem que ser valorizado mesmo, João. Parabéns. Tá? E você tem que ser um dos colaboradores agora para frente, né? Com essa galera aí. É isso aí. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Caminhando meu voto. Parabéns, Trovão. Inclusive, tem muita gente aqui que está com o rosto bem liso, viu? Estou fazendo muito botox, viu? Estou sabendo. Com certeza votarei sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Encaminhando meu voto, parabéns, Trovão. E é igual a presidente falou, elas não têm hora de começar e nem hora de terminar. A minha esposa, ela me ajudou a criar meus filhos através de salão em casa. É uma excelente cabeleireira, assim, entendeu? Em nome da minha esposa, Sônia, e todos os profissionais, meu voto é sim, Trovão.
Como vota o vereador Luciano?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdson José?
Vereador Valdson José, vota sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
Como vota o vereador Hélio de Iraci Chegou?
Voto sim.
Vereadora Kátia Rodrigues também vota sim.
Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Peço à primeira secretária que faça a leitura dos projetos em terceira fase de discussão e votação.
Eu gostaria de fazer uma sugestão para a aprovação do plenário, que nós votássemos os projetos em terceira fase em bloco, porque como já houve a discussão...
Se os propositores do projeto não se opuserem, Valdson, o Hélio, ou
você... Ok, por mim, ok.
Obrigada. Né, a gente agradece aí a praticidade da votação. Projetos em terceira fase de discussão e votação. Matérias do Poder Legislativo. Projetos de lei ordinária. Vereadora Simone Ribeiro, projeto de lei ordinário número 1822, dispõe sobre a criação do programa Escolhi Esperar, no município de Formosa. Vereador Valdson José, projeto de lei ordinário número 2022, institui o programa de Cultura da Paz nas unidades do Sistema Público de Ensino da Rede Municipal de Formosa, Goiás. Vereador Hélio de Iraci Chegou, projeto de lei ordinária número 2622, altera a lei número 747, de 23 de dezembro de 2021, que autoriza a entrada de agente de endemias em imóveis abandonados, públicos ou privados, no município de Formosa, Goiás, quando verificada a situação de iminente perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor dos vírus causadores da dengue, febre chikungunya e da zika.
Projeto em discussão.
Posso só fazer um comentário em relação ao da Simone?
Sim.
Ontem eu não discuti o da Simone, eu me senti muito mal depois, perdi o tempo. Simone, eu na faculdade trabalhava com mães adolescentes, eu participava de um projeto em que a gente fazia atendimento especializado para essas mães, e a gente viu quanto que era difícil levar depois, né, do fato já ocorrido. E não existia, né, sempre foi um tabu essa questão de trabalhar com a prevenção. Tá? Está de parabéns para o seu projeto, espero que realmente seja colocado em prática e vai fazer sim grande diferença na juventude das nossas meninas. Tá? Parabéns pela propositura, tá bom?
Obrigada, vereador.
Posso contribuir rapidinho?
Sim.
Então, primeiro, parabenizar o Dr. João pela humildade. Acho muito interessante, assim, o senhor é sempre muito verdadeiro. Legal isso. E dizer que esse projeto realmente é importante e convidar, estava aqui pensando, né, o quanto a cultura da paz é importante nas escolas e pensando que depois eu ia propor para o vereador Valdson uma conversa para a gente estar elaborando junto a esse programa um projeto realmente efetivo, porque o vereador ele tem que propor projeto e tem a responsabilidade de fazer cumpri-lo, né? Não só o Poder Executivo, mas como reforço mesmo da proposta. E aí chamar todos os vereadores, que a gente converse mais sobre essa questão da escola, como o Valdisson sempre diz, é o chão da escola, é a nossa base, e que está sendo muitas vezes usurpados. Eu não vou entrar aqui em questões ideológicas, mas realmente há-se uma confusão na cabeça das crianças, dos adolescentes. Existem muitas experienciações que às vezes são modismos. Então, que essa casa realmente abrace esse tipo de propositura para que a gente caminhe junto. Eu ainda não sei como, mas me despertei aqui para falar isso.
Uma parte, vereadora? Sim. Está com o doutor João?
Está com a presidente.
Ô, presidente, mas eu vou fechar rapidinho. Só para a gente pensar um pouquinho. Tem o doutor João aqui na casa, é médico. Tem a Roberta, é enfermeira. Tem a vereadora Kátia, que é do direito. Tem a Fernanda, que traz a pauta relacionada também às mulheres. Tem psicólogo, então até a própria casa poderia costurar um projeto para nós levarmos para as unidades educacionais. A própria Câmara Municipal, através da Escola do Legislativo, não sei, porque todos aqui nessa casa poderiam levar, tem um educador físico aqui também, né, professor de História, então cada um poderia levar uma fala em um momento desse na escola, construindo mesmo essa, costurando essa cultura de paz, né? Dando exemplo, né, vereador seu, vereador Luziano, de como a gente era antes, como a gente estudava, andava a pé, as dificuldades. Então, tudo isso corrobora para essa construção. Doutor João, olha, eu vou falar da questão da gravidez, né? As consequências de uma gravidez fora, né? Digamos, fora do tempo. Então, assim, a casa pode fazer um trabalho também nesse sentido. Tá, muito obrigado.
Com certeza, vereador Valdo, entraria para a história. O senhor conseguir fazer essa junção aí, muito bacana. Estou à disposição. E eu creio também que o presidente da escola do Legislativo, né, vereador Índio, está à disposição também. De repente, um projeto piloto aí para a gente implantar dentro das escolas e junto com os vereadores jovens, a gente já trabalhar isso e, de repente, capacitá-los para eles disseminar entre aí os colegas deles. Enfim, foi muito boa ideia. Vamos reunir, marcar, sentar junto com o Alex, que é o diretor da escola, e levar esse propósito para dentro da escola. Né? Bacana, parabéns. Sim.
Parabéns, boa ideia mesmo. Vamos estar reunindo.
Quero cumprimentar a chefe de gabinete, o nosso deputado João Caroço, Evani, irmã do meu querido amigo Macarrão, ex-vereador de 2 mandatos. Tive a honra e a satisfação de dividir o parlamento com ele, eu, vereador Truvão, Luziano também, Mundim e o Nema. E mando um abraço para Macarrão. Estou devendo uma visita para ele. Seja bem-vindo à nossa casa de leis, Evani. Peço à primeira secretária que faça a colhida dos votos.
Projetos em votação, 18.22, 20.22 e 26.22, terceira fase de discussão e votação. Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Bom dia, Ivani, seja bem-vinda. Voto sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Vereador Valdisson José, vota sim.
Como vota o vereador o Hélio de Iraci Chegou?
Vereador, o Hélio de Iraci Chegou também vota sim em todos os projetos.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim em todos os projetos.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim em todos os projetos.
Como vota o vereador Nema?
Sim em todos.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim nos 3 projetos.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim em todos os projetos.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim nos 3 projetos.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim nos 3 projetos.
Como vota o vereador Luziano Martins?
Voto sim em todos os projetos.
Como vota o vereador Professor Schneider?
Voto sim em todos os projetos.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, quero aqui cumprimentar a amiga Ivani, Obrigado por ter nos recebido sempre bem lá no gabinete do deputado, tá? Com certeza, meu voto é sim.
A vereadora Kátia Rodrigues também vota sim nos três projetos.
Projeto 18/22 da vereadora Simone Ribeiro, projeto 20/22 do vereador Valdson José e projeto 26/22 do vereador Hélio de Iraci chegou, aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. Passamos agora para o tema livre. Com a palavra, o vereador Hermes Bolsonaro.
Obrigado, senhora presidente. Bom dia, nobres colegas. Não atrapalha não, Nema.
Hoje Nema está aqui para discutir com o senhor. Hoje é Nema e o Hélio aí. Pega a pipoca, gente.
Senhora presidente, bom dia mais uma vez. Quero aqui fazer menção aqui da minha filha Daniela Ribeiro. De cinco filhos que eu tenho, ela é a quarta. E é um dos meus presentes que Deus me deu, né? Há com 15 anos. E Deus te abençoe, minha filha. Senhora presidente, eu quero usar aqui esse tema livre para trazer aqui uma nota de repúdio. Por duas questões, senhora presidente. Uma, em nome daquele mendigo que teve aí essa situação aí desse caso que repercutiu nacionalmente, e quando nós foi para as redes sociais e foi mostrado ali aquela situação, a gente de a priori se comoveu, né, pela situação da violência que ele tinha sofrido, né, espancamento. Mas depois, quando se desdobrou as informações certas e corretas, e aí vem o mendigo a público fazer algumas declarações, senhora presidente, que totalmente desrespeitosa às mulheres do nosso país. Então eu trago aqui essa nota de repúdio, porque quando a gente vai ficar sabendo de fato quem é, trata-se de um cidadão mau caráter, um cidadão de mau caráter, que desrespeitosamente tem tratado as mulheres do nosso país. Então aqui é a minha nota de repúdio, a minha nota de indignação contra esse cidadão que não respeitou a mulher do caso, e, consequentemente, ele não respeita nenhuma mulher. E outra questão, senhora presidente, é a questão da inversão de valores que hoje nós nos encontramos. É terrível, se você pensar, a inversão de valores que hoje nós estamos vendo no nosso país. Parece que ser mau caráter, ser desonesto, ser corrupto e outras coisas mais, é que é o certo. Parece que o certo ficou errado e o errado ficou certo. É incrível como a nossa sociedade tem caído numa degradação moral ao ponto que chegou. Está terrível. Como pode um cidadão daquele ter uma atitude dessa, desrespeitosa, com a própria mulher do caso, e isso se estende para todas as mulheres, e ainda ter pessoas na sociedade endeusando a pessoa, um cara daquele. Eu fiquei sabendo que tem matéria aí que diz que ele ganhou foi apartamento. Diz que está sendo ovacionado aí para sair candidato a deputado, um homem daquele, gente. É um absurdo a degradação moral. A que ponto mergulhou a nação brasileira, o cidadão brasileiro? Então, assim, nós temos que rever nossos conceitos. Nossos conceitos de família, nossos conceitos de cristão, nossos conceitos de pessoa. A Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como pode um cidadão daquele falar os absurdos que ele falou a respeito daquela mulher e ter pessoas indo lá para poder fazer entrevistas e vídeos, endeusando o cidadão, dizendo, não, você tem que vir a deputado. Pelo amor de Deus, nós temos que rever o nosso conceito, o nosso conceito de cidadão, de família, de pai, de mulher, né, de cristão, porque o nosso país, ele é um país cristão, né, a cifra aí de mais de 70% do nosso país é cristão. E como está tão assim mergulhado nessa inversão de valores, então assim, a minha indignação e a minha de repúdio a esse cidadão e a essas pessoas, digo a essas pessoas, vocês precisam rever os seus conceitos de ser humano.
Uma parte, vereador.
Primeiro a vereadora Simone, depois o vereador.
Não só para contribuir com o seu raciocínio e lembrar que duas coisas. Quem é cristão e é apaixonado pela Bíblia, que é um livro milenar, porém muito atual, nele está dizendo que a tendência é piorar. E aí eu me vejo aqui no plenário como cristã, como evangelizadora, não aqui dentro, claro, mas a gente se comporta como evangelizadora de Cristo, porque afinal de contas, para mim, não existe líder maior e melhor. E a gente traz a responsabilidade para as nossas proposituras aqui, porque quem tem clareza tem poder. A população ela precisa ser despertada, porque o Brasil hoje vive o reflexo da sociedade. Nós somos eleitos por parte da sociedade. Então, como eu sempre digo, cada um aqui tem uma parcela que elegeu. Então, a gente tem que realmente repensar, e eu acho louvável esse despertar seu, vereador Hermes, para que a gente traga responsabilidade para nós enquanto legislativos, enquanto legisladores, enquanto pessoas que são responsáveis de realmente trazer essa clareza para a população. Será que é isso mesmo que as pessoas querem? Se a tendência é piorar, e o que, que nós vamos fazer? Desistir não é alternativa, mas é realmente trazer para nós a responsabilidade e disseminar, através de proposituras e projetos, um olhar diferente. Né? Muito obrigada, querido.
Vereador, você foi o que pediu?
Acabou o tempo, vereador.
Já? Acabou a parte, acabou, senhor presidente.
O CIEI pede a palavra e dá a parte. Com a palavra, vereador Ciei.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador
Ciei. Acabou, foi só a parte dele.
Eu tenho três minutos.
Só a parte.
Eu ainda tenho três minutos.
Desculpa.
Então, senhor presidente, só para concluir aqui a minha fala. A Bíblia fala e relata de erros e equívocos do ser humano quando ele afasta de Deus. O ser humano, quando ele afasta de Deus, ele está propício ao erro, ao pecado, aos equívocos. Então, assim, nós precisamos estar mais perto de Deus e mais perto da luz. Porque não tem condição de um cidadão na sua situação espiritual normal elogiar e querer que um cidadão desse, mau caráter desse, seja um representante dele na Câmara Legislativa. Então, assim, não tem como uma pessoa dessa estar no estado normal espiritual no mundo da luz. Então, senhora presidente, a gente precisa rever nossos conceitos. Como se diz, pregar mais isso na igreja, em casa, na Câmara Federal, na Legislativa, no Municipal, e dizer que nós precisamos mais de Deus e rever esses conceitos para que tenhamos realmente o orgulho de dizer, não, aquela pessoa é uma pessoa honesta, é uma pessoa séria, né? É uma pessoa bacana, ela é uma pessoa que respeita, e não um cidadão desse ser ovacionado e tantos outros, senhora presidente, com atitudes errôneas, erradas, e sendo aplaudido por alguns. Então, assim, minha nota de repúdio a esse cidadão desrespeitoso, que com certeza está longe do mundo da luz, e a minha solidariedade a todas as mulheres, inclusive a mulher do caso. Senhora presidente, muito obrigado.
Obrigada, vereador. Muito bem colocada a sua fala. Comungo com o senhor, penso da mesma forma, é um desrespeito a nós mulheres, é um desrespeito à minha pessoa, um desrespeito às minhas filhas, desrespeito a todas as mulheres do parlamento, todas as mulheres formosenses, e muito obrigada pela defesa do senhor. É muito importante, não só nós mulheres, lutarmos por esse respeito, por essa voz dentro da sociedade, mas vocês homens também, estarem nos defendendo também é muito importante. O senhor pode ter certeza que o senhor, aí, como homem, pai de família, honrado e respeitado, ao vir no parlamento nos defender, mudou a opinião de muitos outros homens que, de repente, pensavam de outra forma. Então, é muito importante a defesa do senhor e eu agradeço. Com a palavra, vereador Índio de
Índio de Assis.
Bom dia, senhora presidente, todos os nobres pares. Venho aqui comungar e que eu também concordo com todas as palavras que o senhor falou, vereador Hermes Costas. E muitas das vezes, essas mulheres também passam alguma coisa na cabeça em relação a isso, porque nós temos muitos homens canalhas também, que não querem assumir a responsabilidade achando que é só da mulher. Na hora do bem bom lá, tá mil maravilhas. A hora que ela engravida, fala, não tenho nada a ver com isso. Então, os homens também têm que serem mais homens, também têm que serem realmente homens de vergonha. Porque o que nós estamos vendo aí é muito homens canalhas também. Entendeu? Que não querem assumir responsabilidades. Não se previne, acho que a prevenção tem que vir só das mulheres. E não é por aí, sabe? Isso é só para poder contribuir com o senhor, que é o meu pensamento também, vereador. Mas eu gostaria de entrar aqui numa outra situação, senhora presidente e nobres vereadores. O Brasil hoje, ele conta aproximadamente com 24,8 milhões de profissionais informais que atuam por conta própria. Quase 25 milhões. Aqui em Formosa eu não sei a quantidade exata. Mas por que que eu venho trazer isso hoje, nesse momento? Justamente para poder defender uma classe, que é o pessoal da profissional da voz, os locutores, porque estão reclamando que eles estão ali na Visconde, falando ali no microfone, e que está tendo poluição sonora. Uai, calma lá, gente. Uma caixinha daquela está incomodando quem? Eu acho que só pode estar incomodando os grandes. Porque se a lei é para um, a lei tem que ser para todas. Porque se nós formos pegar a nossa cidade de Formosa aqui, na questão do código de postura, vai ter que derrubar ela inteirinha. Porque tem sim muita coisa errada. Mas tem que derrubar a cidade inteira e construir outra. Aí por que que vai ficar só para o profissional da voz ali? Que passa o dia inteiro ali em sol quente, para às vezes para ganhar R$80 durante o dia. R$100 às vezes no máximo. Nós temos que preservar o que é que nós estamos fazendo aqui, como vereadores e como parlamento. É para lutar pelo povo? É para buscar geração de emprego? É para lutar pelos menos favorecidos? É para trazer recursos, benefícios, gerar emprego? O que é que é? Ou é para poder tirar tudo? Eu não entendo. Não dá para entender. Tradição. Nós somos uma cidade do interior, uma cidade grande. Eu falo por mim. O quanto eu ficava feliz, às vezes, passando, passa um locutor lá, ô, índio, que na época não era nem vereador. Ô, meu amigo. Ô, dona Maria. Ô, seu João. Como é que tá? Tudo bem? Só que só pode estar incomodando os grandes, porque os grandes, se você pegar lá as lojas grandes, tem geladeira, tem sofá, tem máquina de lavar, tem tudo lá na frente, lá das calçadas. Aí o profissional da voz não pode ficar lá na frente, tentando lutar contra os grandes. Porque às vezes é o único caminho que a loja pequena tem ali de atrair o seu público, é utilizando o profissional da voz, que está ali para poder chamar a clientela. Ô, vereador, vem aqui, tem uma calça aqui de R$30. Ô, meu amigo, vem aqui, entra aqui, tem uma calcinha. Ó, tem uma saia. Tem um short aqui em promoção, vamos chegar. Às vezes o pequeno só consegue dessa forma, para lutar contra os grandes. Porque os grandes ainda têm outras lojas, uma acaba cobrindo o prejuízo da outra. Mas os pequenos não têm. Quando fecha no vermelho, fica o prejuízo por muito tempo. E às vezes o que é que tem que acontecer? Acaba demissões. Acontece o desemprego do nosso município. Nós não temos emprego aqui para todo mundo no setor público, infelizmente. E as pessoas buscam é no serviço informal poder trabalhar. Senhores vereadores, como eu quero que essa cidade cresça. Isso eu já venho falando e trazendo há muito tempo. Nós temos aí várias empresas profissionais que vêm desenvolvendo o nosso município. Construtores, uma série de pessoas, profissionais liberais, advogados, médicos, dentistas, porque vêm, montam seus consultórios, montam seus escritórios e estão contratando. Quero parabenizar um grande empresário aqui, que eu acho que nunca foi citado aqui, que é o Marcelinho, lá do Fórmula 1, do restaurante. O trabalho que ele faz nas redes sociais, no WhatsApp, informando os empregos que tem, encaminhando as pessoas. Parabéns, Marcelo. Né, você vem fazendo um grande trabalho que o Cine também, né, vinha fazendo. É isso que eu quero falar, gente. Nós precisamos dessa mão de obra, dessas pessoas informais. E nós ainda temos um outro problema. Chama-se escolaridade. Muitos deles não têm o estudo, não têm escolaridade para poder ser contratado. Quantos deles gostariam de ser contratado pelo setor público ou passar por um concurso? Mas muitos deles, desde jovem, abandonaram os estudos para poder trabalhar. Quantos foram pais cedos, mães, pais cedos, para poder colocar o alimento dentro de casa, para poder comprar uma fralda, um leite? E ainda há a questão ainda que Deus, às vezes, os abençoa, porque eu coloco assim, portadores de necessidades especiais. Olha a luta que essa família passa, sendo profissional liberal. E ainda querem caçar seus direitos de trabalhar. Uai, o que é que nós estamos fazendo aqui então? Isso me revolta, isso me deixa indignado. E não estou aqui fazendo politicagem não, porque eu falo isso desde antes. O povo precisa de trabalho. O povo precisa sobreviver. Passamos uma pandemia, sabe? Desgramenta. Nossos familiares falecendo, pessoas queridas falecendo. E as pessoas ainda não tiveram condições de trabalhar. E agora, quando começa a voltar ao normal, ainda querem cercear seus direitos. Tem vários restaurantes aí que, inclusive, baixa a lona na calçada e a bilheteria para entrar é na calçada.
Uma parte, vereador. Uma parte, vereador Índio.
Então vamos começar com todos, com os grandes. É isso que eu quero falar para vocês. São dois pesos, duas medidas. Preste bem atenção, Formosa. Vai vendo, Formosa. Vai vendo. Vai vendo. Sim, pode falar.
Eu quero reiterar a fala do vereador Índio, porque nós, como é sabido, o comércio sofreu muito, né? Foram quase 2 anos de pandemia e a gente incentivando o comércio, mesmo ele estando fechado, teleentrega, delivery, né? Diz que isso, diz que aquilo. Então, os profissionais, os comerciantes, principalmente os pequenos, porque muitas redes, né, ficaram abertas, aí, as grandes redes de comércio ficaram abertas, e quem pagou o preço realmente foi o pequeno comerciante. E nós, aqui em Formosa, incentivamos muito, né, a questão, depois que o comércio voltou, né, nós incentivamos a compra local. Né, fui para a rede social e disse, olha, vamos comprar do nosso comerciante, do nosso comércio, vamos comprar do nosso, da nossa manufatura, daquele que trabalha em casa, daquele que faz entrega, vamos gastar o nosso dinheiro aqui no comércio local. E essa questão, vereador Indy, do locutor, eu sou muito solidária, por quê? Porque quando a gente está passando ali pela Visconde, a gente vê realmente uma competição desleal. Competição ali é realmente desleal. As grandes redes já são conhecidas, as grandes redes não precisam desse marketing, né? A mais, mas o pequeno comerciante é aquele que tem uma portinha só. Às vezes o consumidor passa reto ali sem nem observar o que, que tem dentro da loja. Porque é só uma portinha, você não tem ali o dinheiro de... Já vou concluir, presidenta.
Acabou o tempo geral. Até do vereador Índio.
Eu vou pedir a fala. Obrigada.
Senhora presidente, nobres vereadores, nós temos aí uma massa trabalhadora que é o que carrega. Eu já tinha dito isso antes. É essa massa que trabalha todo dia, que acorda de madrugada para poder trabalhar e levar o sustento para dentro de casa, que faz o dinheiro circular aqui dentro. Porque os ricos, eles ganham dinheiro daqui e vão gastar dinheiro fora. Eles viajam, vão gastar dinheiro fora. Eles não gastam dinheiro aqui, não. São poucos que gastam aqui dentro. Mas essa massa trabalhadora não consegue ir para fora. Ele tem que gastar aqui. É onde o dinheiro circula. Nós precisamos do picolé, da pessoa que vende o picolé. Nós precisamos daquelas pessoas que vendem na rua, passando. Nós precisamos dos locutores. Nós precisamos de todos, senhoras. Obrigado.
Obrigada, vereador Índio. Com a palavra, a vereadora Kátia Rodrigues.
Então, vou só concluir o raciocínio que eu estava reiterando a fala do vereador Índio.
Aí depois a senhora me dá uma parte, vereador?
Dou sim. reiterando a fala do vereador Índio, realmente, vereador Índio, não é politicagem, é amor pelo comércio local. Né? A gente, nós, muitos vereadores, não apenas eu, sei que incentiva aqui o comércio local, o senhor, já vi a vereadora Simone Ribeiro também incentivando bastante o comércio local. E a questão dos locutores, eu como consumidora, né, assídua ali da Visconde, eu até gosto, porque às vezes eu estou do outro lado da rua e escuto falando da promoção da lojinha. Aí eu falo, opa, peraí, vou passar lá, porque mulher assim, falou promoção, a gente corre lá para ver, né, se dá para a gente levar alguma coisa. Então, é importante sim. Eu tenho uma amiga, não vou citar o nome dela aqui, que abriu uma loja de cosmética, é uma loja pequena, e ela precisou desse trabalho do locutor do lado de fora, porque o ponto dela não era muito estratégico, não era na avenida em si, né? Era na rua descendo a avenida. Então, assim, se não for ali o locutor chamando a atenção, falando do produto, falando ali da promoção, realmente o consumidor passa batido, o comércio deixa de vender. Então, assim, a mim nunca incomodou, e eu sou consumidora assídua do comércio local. Então, era só para reiterar a sua fala, vereador Índio. Vou te dar a parte para eu concluir, porque eu quero entrar em outro assunto.
Vou ser breve. O que eu quero falar era, o que eu queria trazer esse ponto hoje era isso, sabe, senhores vereadores? Porque é muito fácil criticar e pedir que os outros não trabalhem, ganhando aí 30 mil, 40 mil por mês, 50 mil, 20 mil, 10 mil. É muito fácil. Mas aquele que trabalha por uma diária de 100 reais, para ele é o único sustento, às vezes, que ele tem naquele dia, às vezes na semana. Porque às vezes ele não é contratado todo dia. Às vezes ele é contratado duas vezes só na semana, três vezes. Porque às vezes o proprietário da loja não tem condições também de estar pagando todo dia. O pessoal do Código de Postura, eles fazem um bom trabalho, sim. Eles estão em cima. Só que eles também são humanos. Sabe? Nós temos ali o camelódromo, as pessoas que trabalham. Antes foi se montado aquilo porque tinha muitas pessoas que trabalham na rua vendendo roupas, vendendo, né, outras coisas. Foi se criado para aquilo. Só que poucas as pessoas vão lá comprar. E às vezes o refúgio que ele tem, às vezes é ir para a rua. Levar os seus produtos para poder tentar vender alguma coisa. Aí nós vamos proibir, vamos chamar a polícia para isso? Porque na época da pandemia, quando nós vemos profissionais liberais, que nem a senhorazinha lá sendo algemada, os policiais estão fazendo a parte dele porque foi ordem que veio superior. Eu não culpo os policiais, não. Mas eu culpo foi o governador, foi o prefeito que mandou fazer aquilo.
Índio, só dando uma...
A parte, palavra está com a Kátia.
Sei, aproveitar a parte sua aí. Quando você fala do comércio... É uma beiradinha, viu, Kátia? Você fala do comércio... realmente, o comerciante pequeno, você tem razão, porque eu também fui. Quando a gente montou uma lojinha, a primeira coisa que a gente teve que fazer foi colocar uma caixa na porta da loja, entendeu? Por quê? Porque o grande, ele pode pagar uma mídia, né, mais reforçada, uma rádio, um negócio assim, ou até uma televisão. E o pequeno, ele só tem o meio de divulgar com a caixinha mesmo, entendeu? E isso aí é em qualquer cidade, né? Em qualquer cidade grande, em qualquer cidade pequena. Então, e aí eu acredito que quem fez isso, quem teve essa atitude, eu acho que não vai ter muito êxito, até porque eu acho que nós temos um prefeito hoje, inclusive, que, né, preza pelo pequeno, temos uma primeira-dama que está aí nos bairros, aí, entendeu? Defendendo o nosso pequeno aí. Então, com certeza, quem fez isso, eu acho que não vai ter êxito. acho que o nosso comerciante, principalmente pequeno, ele precisa realmente desse tipo de apoio, porque senão ele não consegue divulgar o comércio dele. E aí, ou seja, o desemprego aumenta cada dia mais.
Obrigado. Não, sim, sim, vereador Neymar, obrigado. Inclusive, se for em Goiânia, se for lá na 44, lá é carro um atrás do outro de som ali, para poderem vender seus produtos. Porque ali é um polo que sai de lá para poder vir para as outras cidades. Sabe? Então é isso que não dá para entender. Quem é que está sendo prejudicado? Os grandes? Qual é o interesse de quem está pedindo isso? Apoio político? O que, que é? Não entendo. Estou sem entender. Mas eu quero que vocês observem, Formosa. Obrigado.
É, vereador Hermes Costa, por favor, permaneça, que eu quero falar sobre a sua fala agora, eu gostaria da sua presença. É, para concluir aqui a minha parte, eu quero te parabenizar, vereador Hermes, pelo seu posicionamento, e eu falo aqui como procuradora da mulher nessa Câmara, e como mulher, como vereadora, como parlamentar, é importantíssimo quando um homem faz essa fala, faz esse tipo de reflexão, porque a repercussão ela é diferente, bate diferente para a sociedade. Então, quero te parabenizar pelo seu posicionamento, pela sua fala aqui hoje. Eu me senti representada pelo senhor, viu? Parabéns. E a Procuradoria da Mulher está aí também, poderia até falar sobre o que o senhor falou, mas eu acho que o senhor ter falado, para mim, foi muito melhor, e eu tenho certeza, como a presidenta disse aqui, reflete muito melhor e muito mais pessoas vão ser ouvidas, porque foi o senhor que falou, porque foi um homem que falou. Então, muito obrigada, e peço aos senhores também, outros parlamentares aqui, que sempre que puderem, também se posicionem, também falem, também façam as falas que precisam serem feitas com relação à defesa, à valorização da mulher. Muito obrigada, vereador Hermes. E, demais, eu quero agradecer pela semana de trabalho que nós tivemos aqui, agradecer primeiramente a Deus que nos permitiu estar aqui nessa semana intensa de trabalhos. Quero agradecer ao pessoal da primeira secretaria, que trabalhou muito, incansavelmente, essa semana para que tudo desse certo, para que tudo saísse a tempo. Parabenizar a todos os parlamentares pela assiduidade, né? Pela presença em todas as sessões, pelos discursos, pelos debates, por todas as matérias que foram aqui apresentadas, debatidas e votadas. Então, foi uma semana que nós podemos agradecer a Deus e dizer até aqui, o Senhor nos ajudou, nos abençoou, e nós vamos chegando ao final aí, né? De mais uma semana que nós puxamos as sessões da semana que vem para essas semanas e vencemos. Vencemos com louvor, porque saímos todos aqui, né, reflexivos e vitoriosos. E eu agradeço e peço desculpa se, por acaso, né, no calor aí do debate, houve alguma palavra, alguma coisa, mas eu acredito que faz parte desse processo, né, faz parte do parlamento nós debatermos. Quer a parte, vereador? Não quer falar. E é isso. Muito obrigada a todos. E tenham todos aí uma feliz Páscoa, que Jesus Cristo, sim, possa ser o verdadeiro sentido da Páscoa. Né? Na semana da Páscoa nós não estaremos em trabalho aqui, em função do recesso, mas que o Senhor Jesus possa, sim, ser aí o Cordeiro vivo, né? Que possa fazer aí acontecer dentro de todos os lares, abençoando todas as famílias com o sangue que foi aspergido ali na cruz do madeiro, porque esse realmente é o sentido da Páscoa. Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou, e está vivo. E por isso nos deu esperança de paz e de vida eterna. Tenha todos uma feliz Páscoa.
Obrigada, vereadora Kátia. Parabenizar a fala do vereador Índio. Quarta-feira eu homenageei uma mulher aqui no parlamento, e ela começou como vendedora ambulante, vereador. Ela começou como vendedora de bombom ali na Visconde, depois no ônibus da faculdade. E hoje ela conheceu o esposo dela, e hoje eles são donos de 7 empresas. E tem ali o espetinho do Marcelinho, que Formosa inteira conhece. Então, assim,
É muito importante a valorização desse profissional autônomo, desse que fica ali na Visconde, que não tem dinheiro, condições de pagar um aluguel, uma estrutura, né? É muito bacana a sua fala e a fala da vereadora Kátia também. Com a palavra, vereador Dr. João.
Bom dia a todos. Queria aproveitar o momento para a gente falar um pouco e até chamar a discussão dos colegas sobre a restrição de atendimento na unidade de pronto atendimento infantil de Formosa. Tá? Fui lá ontem com o vereador Hermes, o vereador Cie e a vereadora Simone por conta de reclamações que recebemos, que eles receberam, na verdade, em relação ao atendimento. Confesso que não fui muito bem recebido, tá? Por questões pessoais, é claro, né? E a pessoa que não me recebeu bem fez questão de enfatizar isso, que eram questões pessoais, mas tudo bem, faz parte, não vou dar carteirada, porque sou vereador e vou exigir que seja bem atendido, não tem problema não, eu sou como cidadão, fui como cidadão como qualquer um outro, para saber do que acontece lá. E me foram falados, me passaram algumas falas que eu acho muito importante trazer aqui para o plenário e deixar público, tá? Tenho testemunhas que ouviram a mesma coisa que eu e eu vou falar e deixar muito bem registrado. Primeira coisa, que me foi dito pela diretora administrativa da UPA, que não será recusado o atendimento de nenhum recém-nascido que chegar à UPA precisando de atendimento. Nenhum. É claro, os pacientes que nasceram no hospital regional serão encaminhados para o hospital regional. Aqueles que não forem encaminhados ao hospital regional, a UPA fará o atendimento, que não é negado, não será negado, nunca foi negado. Atendimento, isso é a fala dela, tá? Não é fala minha. E eu estou só repassando a população, porque nosso objetivo é fazer, e era um questionamento que nós tínhamos aqui, que os recém-nascidos que não nasciam no hospital regional não tinham direito a ser atendidos na UPA, isso era um absurdo. Mas tudo bem, ela falou que não, que é que todos os recém-nascidos atendidos no município serão atendidos na UPA. Tá? Então, todas as mãezinhas de que seus filhos nasceram, ou em hospital privado, ou no regional de Sobradinho, de Planaltina, não importa onde, dentro desses primeiros 28 dias de vida, se precisarem de atendimento, podem e deverão procurar a UPA. A segunda coisa que foi falado foi em relação a atendimento em bandeira vermelha. Ah, porque a lei me ampara, a lei me ampara. Eu fui procurar, cadê a lei que ampara? Né? Não encontrei, na verdade, nada que fosse muito claro em relação a isso. Achei uma resolução do CRM, publicada no Diário Oficial da União, falando sobre restrição de acordo com a calamidade pública, estado de calamidade pública, uma resolução de 2020, falando que o atendimento poderia ser restrito aos casos classificados como vermelho e laranja, eu acho que amarelo também, por conta do estado de calamidade pública decorrente do Covid. Foi falado por ela também, e aí eu deixo registrado aqui, eu tenho testemunhas, que o atendimento de Covid da unidade UPA é praticamente zero. Zero. Se é praticamente zero, então não justifica você adotar uma resolução de 2020, de 2 anos atrás, para restringir o atendimento da UPA por conta de atendimento de Covid. Covid não restringe mais atendimento na UPA, porque a gente já não está mais na evidência da pandemia do Covid. Então, a pandemia do Covid praticamente zerou em relação a atendimentos na UPA, não estou falando que a pandemia acabou, mas que atendimento na UPA em relação à Covid é praticamente zero, segundo a fala da própria diretora administrativa da unidade. Né? Não estou me referindo à doutora Jurreina, tanto que eu até espero que a doutora Jurreina me mande uma resposta em relação a isso. Estou apenas repassando o que nos foi dito em nossa visita lá, não oficial, visita como cidadãos, que fomos chamados, né? Somos representantes do povo, então como vereadores e cidadãos fomos lá conversar e saber do que se tratava. Tá? Então, essa resolução de 2020 fala em realmente restringir o atendimento, mas existe uma resolução de 2014 que fala sobre atendimento nas UPAs. E tem 3 artigos que eu acho que vale a pena a gente citar aqui. O artigo número 4, ele fala sobre... Deixa eu só abrir ele aqui. Ele fala sobre todo paciente... Que nenhum... Só um segundo. Todo paciente com agravo à saúde, ou seja, toda pessoa com doença, que se sinta doente, que tiver acesso à UPA, a UPA deverá obrigatoriamente ser atendido por um médico, não podendo ser dispensado ou encaminhado para outra unidade de saúde por outro profissional que não seja um médico. Tá? Não estou dizendo que o enfermeiro não tenha suas habilidades, suas capacidades, suas técnicas, seu conhecimento, seu estudo, mas a avaliação médica é diferente da avaliação do enfermeiro. Tá? A avaliação médica, o médico avalia outras coisas além do que é avaliado numa triagem. Não é só colher sinais vitais e mandar embora, como nos foi dito lá. Todo paciente, antes de ser encaminhado para a UBS, ele é colhido sinais vitais, se eles entendem que não há gravidade, é encaminhado para fora. Nenhum paciente poderá deixar a UPA, ser dispensado, ser encaminhado, sem antes passar por um médico, que seja ele no consultório ou seja ele participando da triagem. Então existe essa brecha, o médico pode ir para a triagem e ajudar a fazer a triagem através dessa triagem feita pelo médico, sim, pode ser encaminhado para a unidade básica de saúde ou para onde mais for necessário. Outra coisa também que eu já vinha questionando e eu espero ter uma resposta em relação a isso, essa resolução também define que a UPA não pode internar pacientes, então o paciente não pode ficar mais de 24 horas. Então nessa mesma resolução, essa é uma resolução de 2014, fala em seu artigo 12º que todo paciente deve ficar no máximo 24 horas, o tempo máximo de permanência do paciente na UPA para elucidação, diagnóstico e tratamento é de 24 horas, estando indicada a internação após esse período, sendo a responsabilidade do gestor a garantia de referência a serviço hospitalar. Ou seja, o paciente depois de 24 horas, no máximo 24 horas, ele deve ser transferido para uma unidade de referência. A UPA não tem uma unidade de referência no município. E eu espero realmente que a Prefeitura reveja isso. Não temos uma unidade de pediatria para encaminhar esses pacientes, eles são internados na UPA, então a UPA já não funciona como UPA há muitos anos. Tá? Isso é algo que precisa ser corrigido. Tá? A UPA não tem isso, quando a gente vai lá, a gente conversa com o pessoal de lá, e o que é alegado para nós é que a UPA não tem condições de fazer a internação, não tem condições de ficar com os pacientes lá, e ainda assim é feita essa internação e os pacientes ficam lá. Nessa mesma resolução do CRM, em seu artigo 15º, é vedada a internação de pacientes nas UPAs. Por que, que é vedada a internação de pacientes? Porque não há estrutura para isso. A UPA, para vocês entenderem melhor, é uma unidade pré-hospitalar, ela não é hospitalar. O paciente chega, ele é atendido, recebe o primeiro atendimento de urgência, que pode ser até nível de medicina intensiva, de UTI, mas, havendo a necessidade de uma internação, ele tem que ser transferido para outro lugar. E na UPA não se faz isso, os pacientes ficam internados lá por dias. Nem sei como é que é feita como é que se arrecada recursos para se fazer isso, porque não é permitido esse tipo de acontecimento, esse tipo de fato que a gente vê e sabe que acontece, do paciente ficar dias internado na UPA. Eu espero realmente que a Prefeitura encontre uma solução para isso. Existe a possibilidade aí do regional abrir enfermarias de pediatria depois da reforma, mas sabe-se lá quando essa reforma vai sair. Então a pediatria não pode ficar limitada a um atendimento pré-hospitalar, ela precisa realmente de uma unidade que ofereça o atendimento adequado. E os pacientes não podem mais ser dispensados sem o devido atendimento médico. Fico aguardando uma resposta da diretora técnica, da diretora administrativa. Espero a legislação a qual elas se baseiam para restringir esse atendimento, para negar esse atendimento aos pacientes, encaminhá-los diretamente às UBS. Espero, vou ficar esperando, e quando receber, irei a público para divulgar. Ó, recebi essa resolução, recebi essa justificativa, tem essa lei realmente que ampara, mas no momento eu não encontrei qualquer amparo legal, como me foi dito que havia um amparo legal, não encontrei amparo legal nenhum que justifique o não atendimento das crianças na unidade sem a devida avaliação médica. Tá? Eram essas minhas palavras, fico aguardando a resposta tanto da diretora técnica, a doutora Jurreina, como a diretora administrativa. Então, eu fico aguardando e quando tiver realmente uma resposta em relação a isso, eu trarei aqui para o plenário novamente. Muito obrigado.
Doutor João, só uma parte na fala do senhor.
Claro, vereador.
O senhor citou aí com relação a hospitais privados fazer a remoção para os hospitais públicos, seja UPA, seja hospital regional.
Não citei isso não, mas se eu quiser falar nesse assunto, a gente fala.
Não, o senhor falou aí com relação a hospitais podem ser públicos, né, privados, né, para...
A UPA ela não pode ficar com o paciente mais de 24 horas, depois disso ela teria que encaminhar para algum lugar.
Não,
para
alguma referência. Remoção de alguma criança, ou, né, de algum paciente para uma...
É o tempo do vereador que acabou.
Então, se eu quiser pedir a palavra, a gente continua discutindo.
Tá, eu vou pedir a palavra, mas para uma outra situação diferente a essa. Porque nós passamos para aquele caso lá do Hospital Regional, que na qual a situação que nós identificamos lá foi a questão dos profissionais. Foi a questão dos profissionais que, na verdade, não são capacitados nas unidades privadas para que possam fazer a regulação com relação ao Estado. O senhor lembra que teve essa situação?
É outra situação.
Aí,
mas...
Não, é outra questão, doutor João. Nós podemos fazer essa regulação através dos hospitais privados e nós não fazemos. Porque os hospitais privados não capacitam seus funcionários para isso. Foi isso que nós identificamos lá naquele dia, naquele período, né? Os hospitais também privados poderiam ter um atendimento melhor ao nosso público quando ele capacitasse, quando orientasse que seus funcionários fizessem a regulação dessas crianças no Estado, quando as crianças apenas são, depois de as mães darem a luz, né, fazendo parto nos hospitais privados, querem transferir por algum problema que teve, depois já ter recebido dinheiro já do parto, jogar para as costas da nossa unidade pública, não é isso?
Se eu vai pedir a palavra, a gente pode discutir isso.
A gente aumenta...
O senhor colocou algumas coisas aí que eu acho que vale a pena serem discutidas.
Tá, mas a gente faz isso em outro tempo, no próximo mês a gente faz isso aí. Tá bom?
Acabou.
Obrigado, presidenta.
Obrigada, vereador. Só para esclarecer, remoção de hospital público de hospital particular para público não pode, o SUS proíbe. Tanto que quando tem que fazer, a menos que esse hospital tenha um convênio com o SUS. Se ele for 100% particular, conforme a legislação do SUS, não é permitido. Agora, o hospital público, ele não pode negar a criança, né, independente se ela nasce no hospital público ou particular. E a gente tem que lembrar que a nossa UPA de Formosa, ela é uma UPA pediátrica, ela é a única do país. Na época que o Itamar era prefeito, o secretário era Rodrigo Lacerda, ele conseguiu, junto ao Ministério Público, que essa UPA fosse pediátrica. Então, talvez, houve algumas modificações aí, enfim. Aí teria mesmo que pegar a legislação via Ministério da Saúde, município, secretaria, porque no país não existe outra UPA pediátrica, é só em Formosa. Né? Então, a gente teria que rever isso daí também, talvez tenha algo que permita as internações, porque essas internações elas não começaram a ser feitas agora das crianças, né? Essas internações sempre foram feitas desde que a UPA começou a funcionar como UPA pediátrica. Com a palavra, a vereadora Simone.
Quero aproveitar só para fazer um elogio à presidente Roberta Brito, agradecer por esse mês de sessão. Eu gosto muito de observar e pude perceber que você foi bem democrática. Todas as vezes que eu te busquei para opinar, você me ouviu, isso é muito importante. E fazer um elogio em relação à sessão solene, que eu me senti muito à vontade, os meus convidados também. Pude perceber uma sinergia aqui dos vereadores que vieram homenagear os seus escolhidos. Então, parabéns, foi assertivo. E também sobre a organização aqui, né, das sessões, porque a gente percebe que as sessões elas estão mais curtas, mais produtivas, e as pautas sendo bem elaboradas, bem discutidas, todos os projetos. Então, parabéns. Agradecer também, aí nesse finalzinho de sessão desse mês, a Josiane, minha assessora parlamentar, minha chefe de gabinete, a Catiúcia. Nós trabalhamos muito nesse mês e ainda não encerrou, tem muito trabalho pela frente, e trabalho de vereador não encerra nunca, né? É quase que 24 horas. Então, agradecer a elas e a todos aqui por todos os aprendizados que eu tive nesse mês. Gratidão a todos.
Obrigada, vereadora Simone. É muito bom esse reconhecimento de vocês aqui, não só comigo, mas com a mesa diretora. A gente tem tentado fazer da forma mais democrática possível. Eu fui vereadora de oposição e, como oposição nessa casa, dentro do parlamento, eu fui respeitada como tal. Então, eu tento passar para os nobres vereadores a mesma forma com a qual eu fui tratada nessa casa de leis, porque eu acho que aqui dentro não tem que ter essa oposição. Aqui somos todos os vereadores e temos que tratar, sim, todos democraticamente, porque todos temos são direitos iguais aqui, independente da postura, independente de lado, esquerda, direita, Lula, Bolsonaro, independente, aqui somos vereadores que lutam pelo povo. Muito obrigada pelo reconhecimento da senhora. Com a palavra, vereador Nema.
Senhora presidente, nobres colegas, coisa rápida. Temos aí um mês pela frente, né? Para deixar de falar alguma coisa nessa sexta-feira. Também quero parabenizar a Vossa Excelência por ter antecipado essa semana, né? Porque pelo menos vamos ter um mês livre, né, Simone? Para a gente trabalhar aí mais e mais aí, benefício do povo aí. Muito bom essa antecipação aí, né? E já também antecipar o Feliz Páscoa, né, para todo mundo aí. Cadê o índio? Agradecer o índio pelos ovinhos, né, doutor João? De Páscoa. Deixou aqui pra gente. Os ovinhos do índio. E também eu quero parabenizar o Hermes aqui pela fala em defesa aí das mulheres, daquele episódio, onde está indignando aí toda a população aí, as populações de bem, né, o vereador? Que realmente está deixando indignado aí o pessoal de bem desse país. Aquelas pessoas que pensam o contrário, está se achando bem, né? Achando bom, porque o país nosso, infelizmente, a grande maioria pensa dessa forma, quer ver a miséria dos outros, infelizmente. Parabéns, Hermes, por ter lembrado disso aí. É muito importante. Quero aqui também deixar mais um episódio, vereador Hélio, sobre o hospital. Tivemos mais, antes de ontem para ontem também, eu não sei como é que está ainda, mais uma pessoa com problema de ter neném naquele hospital, né? Onde a pessoa está praticamente morrendo e eles não fazem a tal da... Como é que é o nome, doutor João? A tirar o neném?
Cesariana.
A cesariana, sendo que é um direito de todo mundo. Então, mais um episódio, quero deixar aqui, mais uma vez, essa denúncia aí contra o Hospital Regional, porque vai acabar a qualquer hora morrendo mais uma pessoa aí.
Uma parte, vereador Nema.
Sim, vereador.
Ontem eu fui visitar uma família que justamente o bebê passou da hora de ser retirado da barriga e o bebê está passando por problemas gravíssimos, né? Nasceu, ficou deficiente, tem algumas deficiências em função desse atraso na hora do parto, e nós que somos parlamentares temos recebido essas denúncias, ligações, olha, a mãe liga desesperada e eles não fazem, eu acho que esses dias acionei até a vereadora Roberta com uma situação semelhante, e ontem eu fui visitar uma menina, inclusive muito nova, que teve essa situação, o bebê dela, assim, só quem vê para acreditar que por causa de um atraso, de uma ineficiência, de uma omissão, a vida de uma criança foi colocada em risco, a vida da mãe, e o bebê está com muitas, mas muitas mesmo, deficiências físicas e neurológicas. Então, só para reiterar o que você está falando, que eu vivi a experiência de visitar ontem essa criança, inclusive a demanda já está no Ministério Público, a denúncia foi feita, o Ministério Público já está tomando providências. Então, assim, nós temos que combater veementemente essa ação, seja onde for.
Com certeza, porque o pior de tudo é que a gente não pode fazer muita coisa, porque aquilo lá hoje se tornou praticamente particular, né? Infelizmente. Então,
uma parte, vereador.
Quanto mais eles economizarem para eles, é melhor. Com certeza isso seria muito caro, né?
Posso? Tá. Tenho que fazer sim, vereador. Tem. Eu aprovei uma lei aqui em relação ao protocolo de sepse. Então a gente tem que cobrar que ele seja aplicado. É um hospital que está dentro do município, então tem que seguir as regras do município. Eu acho que seria interessante, vou preparar esse projeto, obrigar por lei a qualificação profissional e a atualização profissional dentro dessas unidades. É o que se prevê quando se pensa em melhoria da qualidade técnica. Não posso questionar um colega, a conduta do colega, mas eu posso questionar o hospital se ele realmente está oferecendo profissionais com boa qualidade técnica, se ele está oferecendo aos profissionais uma boa qualificação para atualização, se ele está oferecendo realmente o que é necessário para fazer uma boa avaliação de uma gestante. Tá? Então, tem coisas que realmente podem ser mexidas sim, a gente pode conseguir sim legislar nesse sentido, é nosso objetivo aqui como vereadores. E nós podemos melhorar sim, tá? Eu vou trazer projetos para isso, vou tentar trazer já no próximo mês, para a gente tentar cobrar com leis a implantação de um sistema de qualidade eficiente dentro desse hospital regional, já que há tanta queixa em relação à questão da parte técnica do que está sendo prestado lá.
Com certeza. Obrigado, doutor João. Então é só mais uma, essa eu acho que a gente tem que, quando está funcionando, a gente tem que falar bem, mas quando a coisa pega, né, vereadora Cátia, a gente tem que denunciar sim. E aí eu quero ir aproveitar, senhora presidente, e dizer que também falar da administração, onde a gente tem visto aí a preocupação do nosso prefeito até porque a seca começou mais cedo, né, e nós estamos vendo aí, cadê o vereador Trovão? Saiu. A preocupação hoje do prefeito é em arrumar aí as estradas rurais. Está difícil, a gente tem acompanhado, está. Mas a gente tem, eu quero parabenizar aqui, a administração tem secretarias que está deficiente, a gente tem cobrado, mas a gente vê a preocupação do prefeito nessa questão de arrumar as estradas, porque eu acho que esse ano é um ano que, não porque é um ano político, mas é um ano que dá tempo sim de arrumar as estradas dos assentamentos que não foram arrumados, tem assentamento que tem 10 anos que não foi passado a máquina. Eu acho que esse ano é o ano sim, porque nós temos aí até o mês de outubro para fazer essas estradas. Tivemos uma chuva ontem, mas não tivemos chuva na zona rural, então praticamente começou aí o período de seca. E eu quero parabenizar o prefeito, porque começou já cedo aí a arrumação, e nós, vereadores que estamos ligados à zona rural, nós temos que acompanhar, sim, acompanhar a Secretaria de Transporte, tá? Naquilo que for possível, porque ainda existe maquinário quebrado, nós temos que ver aí o que está acontecendo, aonde que está aí, entendeu? A vagareza desse processo, viu, vereador Trovão? Então nós temos aí que apressar, porque nós temos um ano importante para nós deixarmos o nosso povo da zona rural.
Só temos 4 meses, né?
Exatamente, deixar o nosso povo da zona rural aí tranquilos, a questão de estradas e pontes. Então, nós vamos trabalhar junto com o prefeito, nós estamos aqui, não é para criticar, mas sim para ajudar. Então, a secretaria que tiver devagar, a gente tem que cobrar sim, entendeu? Porque isso é benefício não só para nós, mas também para a administração. Então, eu estou aqui só para parabenizar mesmo aí, porque começamos cedo, mas se não trabalhar, eu tenho acompanhado, maquinário quebra todo dia, entendeu? Maquinário alugado, inclusive, entendeu? Então a gente precisa ver isso aí, porque se a pessoa aluga um maquinário e ele quebra, ele tem que ter um para substituir imediato, né, vereador Trovão? Então a coisa tem que ser dessa forma. E nós estamos, mas está de parabéns porque começou cedo, tá certo? Quero também parabenizar o prefeito aí pelas obras que estão sendo feitas no distrito de Santa Rosa, tá? Está em fase de conclusão aí, a reforma do posto de saúde, da academia e outros aí. Começou já também abriu o poço artesiano para a reforma do campo de futebol, o asfalto foi recuperado. Então, nós queremos aí parabenizar o prefeito e a administração por estar aí cumprindo aí mais essa missão aí e atendendo aí os pedidos dos seus companheiros, dos seus vereadores. Tá certo? E é isso mesmo. E desejar aí uma feliz Páscoa, uma próxima Semana Santa aí abençoada para todos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador Nima, nosso eterno presida. Com a palavra, vereador Hélio Giraci.
Bom dia, presidenta, bom dia, nobres pares, bom dia ao público que nos assiste, bom dia ao público presente, em especial nossos funcionários aqui desta casa. Cumprimentar aqui o vereador Hermes, parabenizá-lo pelas suas palavras no dia de hoje, não somente pelas suas palavras, mas por ter trazido aqui a sua filha aqui, a Daniela Ribeiro. Parabéns, Daniela Ribeiro, por estar aqui presente e discutindo já, né? Discutindo eleições, e que eu acho que daqui para lá você vai ter tempo aí para mudar.
Não pode puxar o pai, viu, vereador? Se for Hermes também, ou for Bolsonaro, nós estamos mortos.
Tá bom, não, vereador.
Parabéns aí, Daniela, tá? Por postura, por decisão que eu tenho certeza que é legado de família, legado de seu pai, legado de seus familiares, sua mãe, né? Então, parabéns aí, vereador Hermes. Parabenizar também aí, vereador Índio, vereadora Cátia, vereadora Simone, vereador Dr. João, pela maneira como vocês conduziram aqui hoje o seu tempo de trabalho, né? E eu aqui atento aos debates, aos discursos, confesso que fiquei
muito feliz com esse debate rico, com esse debate crítico, e o debate que nós discutimos aqui hoje, oportunizar. Oportunizar sempre é possível. E às vezes nós falamos em oportunizar e não ficamos atentos com aquilo que foi oportunidade de passado, oportunidade de outrora, e que poderá também ser oportunidade de futuro. Eu não posso deixar aqui de trazer a esta manhã de hoje a resposta ao nosso amigo vereador C. Vereador C, aquela resposta que eu fiquei devendo para você, aquela lei que eu falei para você com relação à invasão de terras privadas, né? A lei do presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi aplicada, vereador C., ao longo aí dos anos de todos os outros presidentes que sucederam, né? E hoje praticamente está zerada, mas foi uma equação que ela teve início lá atrás, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, né? E cada um dos governos contribuíram para que hoje nós estivéssemos aí zerado esse índice de invasão de propriedade rural.
Vereador.
Pois não?
Contribuir. Você está
falando.
Falei que
o vereador tinha que estar no debate ontem.
É explicar para o pessoal, eu até peço.
Não, é tema livre.
Uai, que confusão, né? Enfim.
Não, é tema livre é ainda. Tema quem está fazendo confusão é o vizinho aqui do lado.
Felipe Larins fez confusão, Felipe Larins.
É tema livre ainda. Desculpa, pode continuar.
É tema livre, sim. Só para ajudar o vereador Hélio aí na questão do vereador Cier, é só porque essa lei de invasão de terra, na época do quando nós, né, eu falo que a gente invadiu a fazenda do Fernando Henrique, na época, depois daquela invasão, ele levou uma lei para o Senado, para o Congresso, onde foi não proibido invadir terra. Proibir terra você pode invadir o que você quiser. Só que se você invadir, aí aquela terra ficará por 2 anos sem processo. Então, para o fazendeiro que tem uma intenção de negociar com o INCRA ou de talvez passar aquela terra, é prejuízo tanto para o fazendeiro como para os invasores, né? Então, a lei é essa. Você ficará, a terra que é invadida, ela fica por 2 anos sem processo nenhum de reforma agrária. Então, a lei é mais ou menos dessa forma, seu vereador, só para contribuir.
Obrigado. Obrigado, vereador Nema. E dizer que, para mim, eu votei hoje, né, nesse projeto de lei do vereador...
Não, é da parte, é da
do
parte.
Do vereador Joel Struvão, eu votei com muita alegria, viu, vereador? Votei com muito prazer nesse seu projeto de hoje, porque é um projeto que vem valorizar todas as nossas lutas, todas as nossas histórias de trabalho dedicado. Então, eu gostaria também, não só de valorizar os nossos profissionais, né, as oportunidades que foram trazido por todos aqui hoje, mas como também mostrar para vocês um legado de trabalho que nós devemos ver como oportunidades criadas em um momento pelo Partido dos Trabalhadores através do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E eu vou trazer aqui para vocês aqui hoje, eu fiz uma pequena relação aqui, simplificada, tá? Eu reduzi o máximo que eu pude. Mas em outra oportunidade eu voltarei também a fazer uso dessa tribuna aqui e falarei de outras questões, como, por exemplo, a malha asfáltica que nós trouxemos para o nosso município, obras, outras obras. Mas eu vou fazer uma leitura aqui apenas de um legado do Partido dos Trabalhadores através do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, bem como a Dilma Rousseff em seus mandatos. Legados do governo Lula e Dilma em Formosa. Esse legado... dizer bem claro para vocês, é somente no nosso município, tá? Somente no nosso município. Para que se tenha noção das oportunidades que foram criadas pelo nosso governo no nosso município. Vamos falar aqui de Bolsa Família. Foram 8.800 famílias atendidas no município até 2016. De 2013 a 2016, o Bolsa Família atendeu aqui 8.800 famílias. Benefício de prestação continuada, o BPC, 1.700 idosos e 1.800 pessoas com deficiências eram beneficiadas pelo município até 2016. Emprego formal. Nós oportunizamos aqui, vereador Truvão, através do emprego formal, 9 mil postos de trabalho formal criados no município de Formosa em 2013 a 2016. O ProUni, veja só, vereador,
se o ProUni, nós tivemos aqui 1.300 alunos beneficiados com o ProUni no nosso município, através do nosso governo. Nós tivemos aqui o FIES, 819 alunos beneficiados a partir de 2010, com o FIES até 2016. Olha só, 2010 até 2016, nós tivemos, através do governo federal, 819 alunos beneficiados. Minha Casa Minha Vida, 3.400 unidades, vereador Hermes, habitacionais foram contratadas no município de Formosa pelo programa do governo Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Matrículas no ensino superior. No município, o número de matrículas no ensino superior passou de 804 em 2003 para 2.200 matrículas até 2014. Ciência Sem Fronteiras. Nós tivemos 5 bolsas concedidas para estudantes no município de Formosa, Goiás, na qual eu conheço um, que é meu vizinho, é o Pedro, né? O Pedro, ele estudou na Irlanda do Norte e hoje ele é funcionário de uma empresa multinacional no Distrito Federal, para você ver a importância e a oportunidade que foi dada a esses nossos alunos pelo governo do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, aqui no nosso município. Estamos falando do nosso município. O SISU foram 4 mil estudantes que prestaram o Enem no município em 2015. Veja só, vereador Hermes, até 2015 foram 4 mil estudantes. E vamos lá, tem mais. Como diz o vereador Índio. Vamos lá, tem mais. Escolas Técnicas Federais. Escolas Técnicas Federais, nós tivemos aqui, o município recebeu um novo campus da IFG. Isso é oportunidade, oportunizar os nossos jovens. Né? Pronatec, no município de Formosa, 6.300 matrículas até 2016. Creches e pré-escolas. O governo federal, ele construiu aqui 5 creches no nosso município. Mais educação. 43 escolas participavam do programa no município até 2015. 43 escolas. Alimentação escolar do PNAE, 69 escolas públicas participavam do programa no município até 2016. Caminho da escola, 6 ônibus entregues no município. Saúde não tem preço, de 2011 a 2016. Saúde não tem preço, doutor João. Olha só, 24.100 pessoas beneficiadas com medicamentos gratuitos para hipertensão, diabetes, asmas no nosso município e outros. Até 2016, hein? Veja só, 2011 a 2016. Né? Vamos falar aqui de medicamento com desconto. Aproximadamente 10 mil pessoas beneficiadas no município até 2016. Farmácias populares, 36 farmácias passaram a atender pessoas que foram. 36 farmácias passaram a atender a população do município até 2016. 36 farmácias, com as farmácias populares do nosso município. Tá? Vejam só, o Mais Médicos, 19 vagas, doutor João, 19 vagas foram criadas para atender a população no município até 2016. Isso é oportunizar uma saúde melhor para o nosso município. Nós falamos tanto aqui em saúde essa semana e vejamos que o governo federal não fechou as portas para o nosso município, mesmo não tendo aqui à frente do nosso executivo, tá, um prefeito que fosse ligado diretamente ao partido.
Senhora presidenta. Um minuto para concluir, vereador. Eu perdi as contas aqui.
Foi por isso que eu reduzi o máximo, mas nós temos aqui 3-4 vezes mais uma relação de benefícios que o governo do Partido dos Trabalhadores trouxe para o nosso município e iremos continuar trazendo aqui essa relação, viu? Postos de saúde, 3 postos de saúde construídos e 6 postos reformados ou ampliados no município até 2016. Tá? Uma UPA, olha só, nós falamos agora da UPA. Quem trouxe a UPA para o nosso município foi o governo do Partido dos Trabalhadores. Saúde da Família, 19 equipes no município até 2016. Brasil Sorridente, 19 equipes, né, no atendimento bucal, atuava no município. SAMU, Luz para Todos, Plano de Safra da Agricultura Familiar. Veja bem, eu trarei aqui outra oportunidade, eu quero agradecer aqui, presidente.
Continua no tema livre, vereador. Quando a gente passar no tema livre, o senhor dá continuidade.
Não, eu trago essa informação aqui, não para acirrar os debates,
sim,
mas apenas
claro.
Para dizer que nós também fomos um governo de oportunidades, como foi discutido aqui nessa casa. Parabéns a todos que debateram hoje essa questão de oportunizar no nosso município.
E viva Lula!
Obrigada, viva. Vereador. Com a palavra, vereador Joelso Santiago Vaz Roberto Trovão.
Você inverteu o tudo aí.
O homem das fontes.
Fiquei até tonto.
É, deixa eu falar aqui, vereadores...
Olha, não é para nenhum vereador embora não, que a mesa diretora tem uma surpresa para os nobres da casa, por favor.
Dá meu tempo para começar agora, né, presidente?
E meus ovinhos vão ficar para trás, pelo visto. vai superar o meu.
Era meu tempo.
Com a palavra, vereador Joel Strovão. Começando o tempo, vereador.
Presidente, nobres vereadores, vereadoras, aqui na questão dos títulos, né, meu amigo, você saiu aí, mas o meu amigo Neyman também saiu, mas meu amigo Elis está aqui. Eu tive a oportunidade e o prazer de participar da primeira reunião lá no Palácio Planalto, quando então o presidente Michel Temer abriu essa questão. Lá estava o ministro da Cidade, estava o ministro da Reforma Agrária, daí para lá se começou a briga pelos títulos assentados no município de Formosa e os demais municípios do Brasil. E lá para o Paulinho, que era presidente da Central dos Assentados, o Deusinho, o vereador Neyman também, né, a minha amiga Tânia do Pé Fartura, a minha amiga Márcia, que hoje não se encontra mais entre nós, a presidente Florinda. Então foi uma luta muito grande. E o compromisso que o Michel Temer assumiu, o governo Bolsonaro vai cumprir, vai dar o título para todos os assentados. Não está havendo uma reforma agrária, mas aquelas terras que estão sendo ocupadas, todos vão receber o título, segundo o presidente nacional do INCRA, né, nos garantiu, constantemente estamos com reunião com ele, tem alguns títulos para ser entregue, mas vai ser entregue. Está aí o vereador Neyman, que é testemunha da luta nossa aí, que até onde nós alugamos para levar o pessoal lá para legalizar as parcelas. Vale Esperança, Florinda, Água Viva, Fartura 1, 2, 3, 4, o presidente Neyman, o ex-presidente Neyman, brigou muito com o São Francisco, a vereadora Roberta também nos colaborou, o vereador Mundim foi um parceiro, um guerreiro, nos ajudou nessa missão aí, junto com a vereadora Roberta. Então, esses títulos vão ser dados, inclusive o presidente Bolsonaro não gosta, chama sem terra. É pequeno, médio produtor, pequeno produtor. Não existe mais sem terra, né? Sem terra sou eu que não tenho terra. Há poucos dias comprei no cemitério minha terra. Nem no cemitério não tinha terra, né? Então, sem terra sou eu não tenho terra, né? Então, gente, outra questão que eu queria levantar aqui, o líder do governo está aqui, a gente quer fazer uma reivindicação a respeito dos terrenos baldios em Formosa. Eu recebo vários telefonemas, né, o pessoal briga, né, vocês veem aí, só no meu setor lá onde eu moro, tem 12 terrenos baldios, é direto o pessoal ligando, é proliferação de mosquito, é egito, é cobra, é escorpião. E o código, eu acho que nós tivemos que chamar o representante do código de postura aqui para nos dar uma explicação, porque eu já cobri, eles falam que tem a dificuldade do cadastro. Eu tenho certeza que o prefeito dá toda a autonomia para eles. E o prefeito atendeu todas as classes por igual. A primeira classe que foi reajustada foi deles. Então eu peço aqui mais empenho deles para atender a população, porque realmente é muito difícil, presidente. Vocês sabem disso, onde vocês moram. Só uma famosinha, mas ainda tem um pouco de lote lá também, né? Mas eu lá nos meus bairros, nos outros bairros aqui do Bela Vista, aqui no Santa Rosa, no Jardim Oliveira, que meu amigo Schneider representa, né? Então é uma demanda muito grande, já arrasta por anos e anos. Devemos conversar com esse pessoal para tomar de tudo, porque realmente tem um projeto que foi aprovado em 2017, um projeto aí que o dono de lote é notificado, era 30 dias, nós baixamos para 15 dias para ele efetuar a limpeza, mas a gente tem que pôr isso na prática e não na teoria. Então vamos brigar. Parte, pode falar.
Em relação a essa questão do código de postura, eu até apresentei um projeto, vai estar em análise ainda, senhor presidente, a respeito das construções. Não se pode, pelo código de postura atual, vereador Truvão, usar as calçadas quando está construindo. E isso deixa nós da área da construção civil com muita dificuldade. Por quê? Porque assim, os fiscais têm que ser chamados e eles têm que ir lá, denunciado. Aí o vizinho não tem um bom relacionamento com outro vizinho. Ele começa uma reforminha na casa dele ali, coloca um materialzinho na calçada, porque não tem outro lugar. Aí o vizinho vai lá, denuncia, o fiscal vai lá, então deixa essa pessoa em dificuldade. E eu entrei com um projeto aí, tá, vai ter análise para poder vir para essa casa, exatamente para poder dizer o quê? Que o construtor poderá usar a calçada enquanto estiver construindo. Até porque é exatamente essa questão dos lotes baldios e das calçadas. O construtor que está gerando emprego, que está fazendo a casa nova, que está, né, aumentando o imposto da cidade, o ITBI, ele está sendo... tendo dificuldade de construção. E os outros que têm só lote aí para valorizar, ninguém limpa a sua calçada, as calçadas com os matos, tudo essa altura. Então, assim, não tem tráfego nas calçadas. Então, tem que fazer valer essa lei de limpar essas calçadas, né? Pelo menos, além dos lotes baldios, mas pelo menos as calçadas já limpinhas, e que os construtores tenham a condição de construir, né, nos períodos das suas construções. Obrigado.
Obrigado, vereador, pela participação. Então, gente, essa é a minha reivindicação, porque eu já não aguento mais meu telefone tocar, o pessoal reclamar. Realmente é muito difícil, né? Todos os vereadores, eu tenho certeza que os nobres pares aí têm recebido a reclamação.
Marcada no desabafo, 24 horas.
Exatamente. Eu tenho, só no meu setor são 8, tem um lote lá que é 1.200 metros quadrados. Ele entra da Rua 9 e sai lá na Poço Agropecuário. Quer dizer, não consegue localizar o dono. É complicado. Então, essa é a minha reivindicação. E agora, quanto às máquinas...
Uma parte, vereador, só enquanto... Antes,
pode falar, doutor.
É, o projeto Adote o Quarteirão não é para fazer conservação do quarteirão, não. Mas, na verdade, o objetivo do projeto é acionar os moradores de cada quarteirão para se organizarem e fazer essa reivindicação em conjunto, lá junto, principalmente, à vigilância epidemiológica. Tá? Então, pode citar a lei, não precisa dizer que é minha, não, pode dizer que é da Câmara, nossa, que permite aos moradores se organizarem e levar as reivindicações, a própria controle de endemias, o pessoal do controle de endemias do município está ciente disso, eles estão fazendo esse mapeamento lote quarteirão a quarteirão, justamente para tentar ter essa organização junto com a população e está ciente ali de quais são os lotes, a população pode se organizar, pode fazer a denúncia, pode levar já lá na vigilância epidemiológica, que eu tenho certeza que vai ter alguma coisa, alguma ação por parte da vigilância. Tá bom?
Parabéns, doutor. Então, a respeito agora eu vou mudar de assunto, a respeito das estradas, vereadores, vereadora, falei com o presidente, falei com a presidente Roberto aqui por várias vezes, e eu sei que o prefeito tem grande vontade, sim, de resolver o problema da zona rural, que são 6 mil quilômetros de extensão, não é fácil. É uma das zonas rurais mais grandes do município goiano, é de Formosa. E pontes, são 14 pontes que estão em estado de precário, né? Eu acompanho tudo. Se eu soltar meu carro aqui, ele vai sozinho e volta na zona rural. Né? Então, eu falo para vocês o seguinte, temos que, eu, o Roberto, o Marquinhos e mais o Felipe, fizemos um ofício ao prefeito, pedindo nele um cronograma e uma equipe, montar duas ou do máximo três equipes para vir, né, para trabalhar. Isso fica mais fácil. Vem lá do Vão do Paraná, da 116 para cá, a outra equipe vem aqui do Água Viva e a outra já cai aqui no Santa Cruz, em Bela Vista, e vai. Às vezes encontra no lugar, mas vem lá com ordem de serviço. Porque aí o cara sabe, ó, tá arrumando lá o Miguel Caetano, vai arrumar a Procan. Tá arrumando a Procan, vai arrumar o Santa Cruz, vai arrumar o Mauro Borges. Então a equipe de cronograma de trabalho que fica melhor, até mais fácil para aquele encarregado, né, fazer a fiscalização. Então, nós pedimos, mandamos um ofício para ele, estamos aguardando a resposta, né, vereador?
Uma parte, vereador Truvão.
Pode falar.
Só para te parabenizar pela persistência. Você é persistente nessa pauta, desde que eu estou aqui nessa casa, você está persistindo nessa pauta. Eu tenho certeza que você vai ser vitorioso pela sua persistência. E você representa muito bem aquela região lá. Parabéns, vereador.
Obrigado. Uma parte, vereador.
Pode,
uma parte,
falar. Vereador. Pode falar, Hélio.
Só para... Ontem você não estava em Formosa, né?
Eu não estava.
E nós, ontem, estivemos lá no COPEX. E gostaria aqui de parabenizar aí o secretário Trela, que desceu com as máquinas lá para a COPEX.
Notícia
está,
boa.
Está fazendo lá naquela via principal o bueiro lá, que estava intransitável, né? Os veículos, os moradores, os transeuntes ali, em especial ali o ônibus que transporta as crianças, não tinham mais condições de trafegar. Parabenizar aí o prefeito Gustavo Marques, porque autorizou aí o Trela a descer lá para a COPEX, o serviço está ficando muito bom, tá? Do patrulhamento em todas as vias do COPEX, bem como o manilhamento já foi feito naquele bueiro ali que deixava a pista intransitável, o bueiro já foi concretizado, ontem começou o serviço de patrulhamento, bem como de o alisamento da via no COPEX. Então, parabéns aí ao prefeito Gustavo Marques, bem como o secretário Trela, que está lá com a sua equipe fazendo um brilhante trabalho. É muito bom, viu, vereador, ver a satisfação nos olhos, né, do pessoal, dos cooperados ali daquela região COPEX.
Vou concluir, viu, rapidinho, presidente.
Um minuto, vereador.
Tá, então, é isso aí. A gente fica preocupado, o prefeito está pronto para atender, lógico. Nós, vereadores, antes de criticar, temos que apresentar soluções. E estamos apresentando soluções, né, vereador? Né, vereadora? Então, peço ao prefeito, ao secretário, né? Eu até me surpreendeu que Trela, que está arrumando lá, deveria ser a obrigação do Mário Eudes, mas tudo bem. Unir o secretário e acho que eles juntos vão trabalhar melhor. E vamos cobrar sim, emergente, cobrar um serviço emergente lá, e no cronograma com a ordem certinha, e unir o maquinário, que fica mais importante, porque espalhar a máquina ali e ali não adianta, não vai resolver. Tem que unir as máquinas, espalhar não vai resolver.
Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Felipe Vilarins.
Bom dia, senhoras e senhores. Primeiramente, aqui, agradecer a Deus pela oportunidade, mais uma semana. Parabenizar o Hermes pelo seu posicionamento. Hermes Bolsonaro, meu amigo, meu irmão. A Hélio de Iraci chegou também, seu posicionamento. Cada um, né, tem seu lado. E tem que ter respeito nessa casa de leis. Quero aqui tocar no assunto que foi questionado aqui no projeto do Dr. João. Dr. João não, acho que foi do Valt. Eu quero propor aqui à mesa, a todos dessa casa aqui, para a gente, quem sabe, uma criação de um cargo na área de psicologia, que eu acho isso importante, não é verdade? Problemas na saúde mental, o estresse do dia a dia, gente, não é verdade? Os funcionários, acredito
criação
eu aqui...
Criação de um cargo de uma enfermeira, que também, de vez em quando, tem funcionário que passa
sim,
mal.
Calma, vamos chegar
ou
nesse
assunto
aí. Ou
enfermeira com especialização em saúde mental, que já engloba, né?
Justamente, algo do tipo, né, vereadora Simone? Acho
procuradora
importante.
Jurídica, também, para a Procuradoria sim. Da Mulher, seria interessante também.
É porque é importante, né, doutor João? Você luta por isso aí, também, né? Ó, 49% dos brasileiros, gente,
Felipe,
já sofreram de ansiedade. Então, isso é importante.
Um educador físico para atividades laborais.
Justamente.
Um líder do Sem Terra.
Mas a saúde não. Mas a saúde mental, ela é a mais importante que a gente tem. Tô mentindo? Eu acho isso importantíssimo.
Uma parte, vereador. Eu acho que o tema é bem pertinente, tendo em vista que eu já conversei com alguns colaboradores no início, quando eu entrei aqui, e realmente eles precisavam naquele momento. Eu não sei se já melhorou a situação, né, porque tiveram alguns projetos aí aprovados, aumentou o salário, o povo está mais feliz, mas realmente tiveram causas que realmente incomodavam psicologicamente essas pessoas. Eu não sei qual é a dinâmica, qual é a configuração dessa proposta. Você está trazendo aqui, eu acho que tudo que você traz tem que ser bem-vindo, principalmente pelos seus pares da mesa que compõem a diretoria dessa casa. Então, você, com certeza, conte comigo, tá? E é louvável a sua pontuação, eu acho que você está pensando nas pessoas que trabalham aqui e sempre pensar em pessoas a gente tem que levar a sério. Então, sim. Parabéns.
E agradeço. É porque a gente tem que começar, é de casa, né? Fazer o dever de casa. E eu acho isso importante. Desejar também aqui uma feliz Páscoa, que Papai do Céu conceda muita saúde, paz e alegria pra gente. Viu? Obrigado pela oportunidade.
Obrigada, vereador. A gente tem que ver junto à contabilidade, né? Possibilidade.
Sim, se a gente tem condição, né?
De atender as demandas, né? Como a vereadora Kátia também falou, precisa de um cargo criado dentro da procuradoria. A necessidade de uma. A gente brinca aqui, mas a necessidade de uma psicóloga, uma servidora aí com especialização em saúde mental é muito pertinente e necessário realmente. Com a palavra, vereador Ciei, é o último escrito do tema livre, depois a gente passa para a explicação pessoal.
Bom dia, presidente, quero ser breve também, quero também aqui corroborar com as palavras do Hermes, eu acho que todos nós, homens aqui dessa casa, temos o mesmo pensamento do seu Hermes, meus parabéns, estamos juntos. A respeito do que o Hélio trouxe aí, lógico que ontem nós colocamos ontem, eu não tinha os números direito, né, Hélio? Nós temos números aqui da fonte revista Veja, né, que na época do mandato Lula foram 1.968 invasões de propriedades particulares. No mandato Dilma, 969 invasões. No mandato do Temer, 54 invasões. No mandato Bolsonaro, 24. A gente tem mais números aqui. Bolsonaro registrou 11 invasões de fazenda no país em 2021. Em 2029 foram 7 e no ano passado apenas 6. Já nos 8 anos do governo Lula-PT foram 1.968 invasões. Em 3 anos de mandato do Bolsonaro, 24 até agora, são inferiores até aos verificados dos governos Temer, que durou de agosto de 2016 a dezembro de 2018. Isso é fonte da revista Veja. Bolsonaro entregou em 2021, no governo federal, distribuiu a cerca de 140 mil títulos à propriedade definidas de provisórias para as familiares assentadas. O que, que a gente vê nesse tema aí, né? Ele já entregou 140 mil. Então, 140 mil desses proprietários não considerados mais invasores de terra, né? Porque eles têm, com certeza, como provar que ele é dono com a sua própria escritura, né? No análise que a gente teve no governo PT, Dilma e Temer, era só promessas que iria entregar o título às suas escrituras. Que é onde que chegava cada ano do seu governo, ele chegava de novo e prometia e não dava o título da escritura para aquelas pessoas. Sendo assim que muitas dessas pessoas se apropriavam dessas fazendas particulares que tinha dono, né? A maioria pegava para fazer valer dinheiro para vender, né? Eles não produziam, às vezes eles estavam ali justamente para poder ganhar lucro em cima, passado um ano ou dois anos. Isso aí foi gente que... Eu tenho vários amigos que eram assentados e falavam para mim, a gente vai lá, apropria a terra e a gente vende para terceiros, né? Então, é uma coisa que realmente a maioria não tinha interesse de produzir mesmo e querer permanecer naquele local. Lula da Silva, nos últimos 5 anos, 2005-2019, igual foi dito aqui, 1.646 imóveis apropriados, sendo 3 milhões de hectares, fonte Revista Veja. Tem outros dados aqui também que a gente traz, porque ontem eu não estava muito bem informado. E a gente pesquisou, a gente trouxe as informações. Até o senhor falou para mim que não ia tocar nesse assunto se o CON não tivesse, queria que o CON tivesse presente, né? A Câmara de Consolidação Agrária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, registrou 11 invasão de fazenda no país em 2021. Em 2029 foram 7, igual foi dito, né? Então, a gente traz aqui de novo os números, porque aqui é o seguinte, é um tema muito delicado, cada um vai defender sua bandeira, né? Então, a gente traz os números para ver a diferença. Quando, na época do Lula e no mandato do PT, a maioria dos fazendeiros, ele estava despreparado para defender o seu território, defender a sua fazenda, defender aquilo que foi suor dele, para que chegasse lá e invadisse de qualquer jeito, de qualquer maneira. E isso foi contado várias mortes nessa guerrilha, né, que acontecia cada um querendo se defender o seu.
Uma parte, só... vereador.
Pois não, vereador.
Só para contribuir com o nosso amigo Hélio, a gente fala aqui na questão do debate, mas não é a gente tem que entender o seguinte, que não é aquele debate de rivalidade, é mostrar os pontos negativos e os positivos, né? Eu, como bolsonariano, que sou, eu quero trazer também aqui, Hélio, nas próximas sessões, Os pontos negativos do governo do PT, quando ele emprestou aí mais de 716 bilhões para ditaduras comunistas. Então, foram feitas coisas boas, igual você trouxe aí, mas em contrapartida, desviando esse dinheiro do nosso BNDES, do Banco de Desenvolvimento Social do nosso país, isso atrasou muito o nosso país. Então, quero trazer também esses dados, né, do governo do PT, quando ele fez essas alianças com países ditadores, de ditaduras comunistas, aonde hoje nós estamos vendo aí o resultado da Argentina, que tem até lá agricultores lá deixando as suas propriedades plantadas, porque não compensa mais colher, porque o imposto já sobrepõe ao lucro que ele poderá ter. Então, está um caos na Argentina hoje, nós vemos um caos na Venezuela, nós vemos um caos em Cuba, e todos esses partidos todos esses países receberam dinheiro do nosso país na época do PT. Né? Então, assim, eu vou trazer esses pontos também, para que a população seja esclarecida, né, dos pontos negativos e também dos pontos positivos. Né? E também, eu listei ali, vereador Hélio, mais de 700 obras já concluídas no governo Bolsonaro. Obrigado, senhor presidente.
Então, só para concluir também, questão assim que...
Uma parte, vereador, rapidinho.
Vereador C,
rapidinho.
Pois não, meu tempo vai acabar.
Não, é porque quando...
Falta dois minutos do seu tempo.
Opa, é rapidinho, vereador C. Até que esse tema é interessante, depois a gente podia debater. Mas, assim, eu queria fazer essa discussão contigo, mas, assim, com mais detalhe, com mais ênfase, porque, tipo assim, o senhor está colocando uma coisa... em defesa do governo, que é nosso governo hoje, aonde a gente entende, todo mundo vê, entendeu, que foi um governo que acabou com a reforma agrária. Todo mundo sabe disso. Você tem que pontuar isso, você não pontuou. Então, tipo assim, tudo isso que você falou aí, de titulação, de assentamento, se não fosse o governo Lula, se não fosse o governo da esquerda, como vocês falam, nós não teríamos 14 assentamentos de Formosa, entendeu? Nós não teríamos 24 assentamentos de Flores, nós não teríamos, assim, vai por diante, entendeu? Então, tipo assim, vamos falar assim, daquilo que cada governo fez que foi bom, porque se não fosse isso aí, a titulação fazia parte já está no estatuto da reforma agrária, entendeu? O Bolsonaro só fez isso aí e acabou com o resto, é tanto que acabou até com o setor de obtenção de terra do INCRA. Então, o sonho das pessoas que tinham de ter uma terra, ele acabou. Então, isso tem que ser colocado, tá certo? Então, quando você fala de reforma agrária, você tem que saber o que fala, porque isso que você está falando aí é um trem, assim, bem...
É delicado.
Bem delicado, bem distorcido e não tem nada a ver com a realidade do momento. Você está tratando de reforma agrária, só para ajudar.
Você falou aí que...
A gente pode fazer um debate mais avançado sobre isso.
Você falou aí que o PT deu, né? Mas por que que não deu já no mesmo ano no governo dele as escrituras?
Não, mas não pode dar escritura porque é uma forma...
São quantos anos que o PT ficou?
A reforma agrária, ela se dá dessa forma.
Pois é.
Primeiro você luta pela terra, você conquista a terra.
Dois anos só.
Depois você faz infraestrutura na terra, depois tem direito ao título. É assim que funciona. Obrigado, vereador.
Que a maioria pegava e vendia as terras, Lô Nema. A maioria vendia só para fazer dinheiro delas. Então, eu quero dizer aqui que o fazendeiro, na época do desarmamento, ficava desprotegido. E o reforma agrária, igual disse o Nema aí, o MST, armado com foice, facão, todo jeito, invadir. Era à noite que eles entravam, no dia só estava lá as tendas armadas lá. A parte, vereador.
Era só a questão dos mais médicos, só para complementar a fala do vereador Hélio. O Mais Médicos tinha um programa, era um programa com boa intenção, né? Mas aquela história, né? De boa intenção, lá embaixo está cheio.
Acabou geral o seu tempo, viu, Cê? Só mais um minuto.
Só um segundo. Muita gente veio para o Brasil sem ser médico, porque o Ministério da Saúde só exigia uma cópia, uma xerox comum do título. Tá? Isso foi muito questionado, me falaram, pessoas que fizeram o cadastro me falaram isso, era só uma cópia, não precisava nem ser autenticada. Então entrou bandido no Brasil, entrou foragido da justiça nos seus países no Brasil para fingir que era médico.
Acabou o tempo, vereador. Você pode dar continuidade na explicação pessoal,
se você fingir que está sem inscrito.
Explicação pessoal, não tem ninguém inscrito. Alguém vai... Ah, só o índio. Quem que vai falar na explicação pessoal para eu escrever aqui? Índio, doutor João...
Mais alguém vai falar na explicação pessoal? Não? Vou bater o martelo, porque depois a presidenta vai falar e acabou. Passamos agora para a explicação pessoal. Com a palavra, vereador Índio. Lembrando que quando cita o nome, é 2 minutos de resposta, viu, vereador?
Não, sim, eu vou citar, mas é para o bem. Primeiro, só parabenizar a nossa vereadora Simone Ribeiro, que a senhora está muito bem hoje de verde. Patriotismo sempre. Pelo motivo que a senhora está aí hoje de patriota, eu acho tão lindo essas palavras. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho é límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Vocês, locutores, profissional da voz, saiba que vocês têm o direito de trabalhar. Vocês têm o direito de lutar. Não deixe que ninguém tire seus sonhos, porque eu sei que quando vocês estão aí, vocês estão com pensamento grande. Quem sabe um dia ter uma rádio para poder comunicar, para poder transmitir os sentimentos, as palavras, o que as pessoas pensam. É isso que eu queria trazer para vocês. Hoje, nesse dia, nós estamos se aproximando da Páscoa. Mas vamos ter amor ao próximo. Vamos pensar nas outras pessoas também que precisam e que dependem do pão de cada dia. Saiba que vocês não têm só o vereador Índio de Assis. Não tem outras pessoas também que lutam pela causa de vocês. Mas sempre que precisar, podem me procurar. Não tenham medo. Gostem de mim ou não gostem, eu vou falar. Temos o livre arbítrio de nos pronunciar. Estamos numa democracia. Cada um fala o que pensa, mas também tem que ouvir, às vezes, o outro lado. Eu quero só terminar, senhores vereadores, citando um trecho aqui que a minha irmã mandou. O Senhor nos abençoe de acordo com a necessidade de cada um. Uma feliz sexta-feira na presença do Senhor para todos. O Senhor é bom e é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Naum 1:7. Deus é bom, Ele é bom. Não há mal nenhum no Senhor e tudo o que Ele faz também é bom. Ele nos criou e por isso nos conhece. Somos resultado de um plano perfeito de Deus. E nesse plano de Deus só colocou coisas boas. Se estamos sofrendo alguma aflição é porque deixamos o caminho do Senhor. No dia da angústia, Deus está ao nosso lado. Ele nos livra da tribulação. Por isso nós devemos nos refugiar dele. Pai querido, como sempre, mais uma vez, vejo o cuidado e a proteção do Senhor em minha vida e na vida dos teus filhos. Obrigado pela sua bondade comigo e para com todos. Perdoe pelas vezes que deixei seu caminho e que todos os teus filhos às vezes te esquecem. E que o Senhor possa tratar nossas emoções para que eu entenda as aflições que também são passageiras. E a vitória é garantida. E em nome do Senhor Jesus, amém. Obrigado, declaro, quero desejar a todos uma feliz Páscoa. Para todos vocês, desculpe alguma coisa de eu ter, às vezes, extrapolado um pouco, mas eu sou assim, não vou mudar meu jeito. E quando é para defender, nós vamos estar defendendo sim, seja quem for, a quem for, e fazer o bem sem olhar a quem. Meu muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador Índio. Com a palavra, vereador Dr. João.
Só para complementar a minha fala, do que eu já vinha falando agora há pouco, em relação aos mais médicos. Não vou falar que veio só foragido da justiça aqui para o Brasil, não, tá? Vi algumas situações meio peculiares, como, por exemplo, colegas brasileiros ensinando o beabá da saúde para médicos, né, que chegavam no Brasil. Mas também conheci bons médicos cubanos que vieram para o Brasil. Infelizmente, 70% do que ganhavam ia para o governo cubano. Isso é uma grande injustiça com eles. Alguns até tentaram ficar, fiz uma boa amizade com o Inflores, e ele tentava, passou o tempo que ficou no Brasil estudando para tentar fazer o Revalida, para tentar continuar no Brasil. Mas por alguma questão política, ele foi obrigado a voltar para Cuba. Obrigado, né? De tão bom que Cuba é. Ele era doido para ficar aqui no Brasil, claro. Com certeza o Brasil deve ser melhor, né? Acho que isso é unanimidade aqui. Mas nada contra os médicos cubanos, mas a forma como Mais Médicos foi colocada em prática não foi uma forma muito legal. O próprio CRM questionava muito isso, a questão da não qualificação garantida desses profissionais que vinham para o Brasil e apareceu de tudo. Não só gente de fora. Aqui no DF houve um caso de um médico lá do norte, de um estado do norte, que veio parar aqui, dizendo que tinha o CRM caçado lá por conta de má conduta e estava exercendo tranquilamente aqui a função dele como Mais Médico pelo governo federal. E isso é uma vergonha desse programa. Foi um problema sério, não só esse, aconteceram vários problemas semelhantes no Brasil. Tá? E em relação à questão do hospital particular, em relação aos recém-nascidos, a fala me foi um pouco agressiva, tá? Mas eu vou responder com tranquilidade. Quando alguém contrata um serviço fora do serviço público, não sei se não foi essa a intenção do seu cargo, eu sei que eu lhe conheço muito bem, sei que não era essa a intenção. Mas quando a pessoa procura o serviço privado, é feito um atendimento dentro daquilo que era proposto e a partir daí pode-se gerar novos custos. Isso é o que acontece no hospital privado. O hospital privado vive do que ele recebe pelo atendimento que presta. E no caso do recém-nascido, passado um certo período, não é mais a questão de honorário médico. Tem a questão da internação, os custos da internação, e muitas pessoas pagam por 2 dias de internação, que é o que normalmente gera, normalmente se espera de uma internação pós-parto, e após isso o hospital continua cobrando valores além do que já foi acordado, porque o acordo se limitava àquilo ali. E a partir daí a pessoa começa a procurar outro serviço, porque muita gente vai ali só com dinheiro suficiente para fazer aquele serviço de 2 dias, e a partir daí ele não tem mais recursos financeiros. Já vi o hospital abrir mão de receita e manter o paciente ali 2, 3, 4 dias, mas até então não se tinha esse conhecimento, e aí vem a questão que eu acho que o senhor colocou muito bem e que a Roberta até rebateu, mas que não está correto, presidente. Porque existe, sim, hoje uma brecha aí no sistema de regulação do próprio Goiás, em que é permitido ao hospital privado fazer a regulação do paciente para o SUS, quando esse paciente geralmente não tem convênio e que não tem recurso mais para se manter internado dentro do hospital privado. Então, ele pode fazer essa regulação, sim, do hospital privado para o hospital público. O problema é que, ao que parece, existe alguma regulação do SAMU que não permite esse paciente ter acesso à transferência. Então, ele acaba pagando um absurdo para conseguir ser transferido do hospital privado, porque geralmente é um paciente que já está em situação mais grave, precisa de uma ambulância com maior recurso, e ele acaba tendo que desembolsar isso, porque não pode ter acesso...
Portaria, né, do SAMU.
Isso, não pode ter acesso. Mas eu já questionei essa portaria uma vez, e me foi concedida uma exceção, porque muitas famílias não têm realmente condições... Procura o sistema privado, muitas vezes com medo do sistema público de saúde. Às vezes um pai vai, se sacrifica para tentar dar o melhor atendimento para sua esposa, para o seu recém-nascido, porque não acredita no SUS, infelizmente. Isso acontece e acaba não tendo condições de manter, de progredir com o tratamento. Bem, era isso que eu tinha para falar. Por hoje é só. Um abraço a todos. Feliz Páscoa a todos os colegas e a todos os que nos assistem. E um abraço a todos.
Obrigada, doutor João. Com a palavra, vereador Schneider. Explicação pessoal.
Bom dia a todos.
Já bateu o martelo. Perguntei 3 vezes se tinha mais escrito, ninguém tinha. Então, o Schneider é o último, depois a mesa diretora. Aí, encerrou.
Bom dia a todos, bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas. Bom dia a todo o público que nos assiste. Eu queria, primeiramente, pedir que a primeira secretária lesse o ofício na qual encaminhei para a presidência e, assim, também encaminhar para as outras demais bancadas, por gentileza.
Ofício número 2922, Centrão. Comunica a criação da bancada do Centrão no âmbito desta Casa de Leis e indica líder e vice-líder. Senhora Presidenta, comunicamos a Vossa Excelência que a partir da presente data, nós parlamentares abaixo assinados, no uso das atribuições da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno desta Casa de Lei, nos unir em bancada denominada como Centrão. Assim, nos termos do artigo 43 do Regimento Interno, indicamos que a bancada terá os seguintes integrantes: vereador Luziano Martins, Podemos; vereador Nema, Podemos; vereador professor Schneider, PTB; vereador Hélio de Iraci Chegou, PT; como líder da bancada, o vereador professor Schneider, PTB, e como vice-líder, o vereador Nema, Podemos. Sala das sessões, em 8 de abril de 2022.
Obrigado, primeira secretária. Acredito que nós, antes de tomar essa decisão, nós nos reunimos bastante vezes para chegarmos a essa conclusão, na qual acreditamos que é a melhor conclusão para que possamos atender o cidadão formosense. Essa ação nossa visa aprimorar nossos mandatos e o atendimento ao público, juntamente com essa Casa de Leis. Se nós tivéssemos um nome para resumir, seria a pluralidade, pois a nossa luta é referente à diversidade ideológica, política partidária, liberdade de expressão, e buscamos atender a nossa população de forma melhor a cada dia, através dessa ação e decisão tomada, através das nossas reuniões. De modo algum, nós estamos aqui para afrontar qualquer colega aqui da nossa casa, afrontar o Poder Executivo. Nós estamos apenas pensando no bem comum, que é a população formosense. É uma enorme satisfação poder fazer parte dessa bancada que surge hoje, e hoje poder estar falando aqui como líder do Centrão. A responsabilidade aumenta cada dia mais, mas nós não viemos para nos acovardar, nós viemos para realmente tentar fazer a diferença na política formosense. E acredito que os senhores entendam perfeitamente do que eu estou falando. Para mostrar referente à pluralidade, nós temos 2 integrantes de um partido de extrema-direita, eu de um partido de centro-direita, e o nosso amigo, o Hélio de Iraci, de partido de esquerda. Então, nem sempre vai existir somente direita e esquerda, e também vai existir as pessoas que são adeptas às duas situações, pois todas as ações políticas, elas têm prós e contras. Então, esse é o entendimento nosso referente à política, principalmente à nossa política local, municipal. Espero que possamos contribuir com o cidadão formosense através dessa ação que nós decidimos tomar de forma conjunta. Desde já agradeço. Obrigado.
Parabéns, líder da bancada do Centrão. Pode ter certeza que essa presidência recebeu o ofício do senhor e vai respeitá-lo e tratá-lo como tal, assim como eu já pedi o ofício do líder da bancada da Independência, para vocês terem os mesmos direitos regimentais de fala, né, de interrupção na fala de qualquer vereador que estiver falando. E aí é muito importante que os líderes me mandem esse ofício, como o senhor está me mandando, e a presidência já recebeu. E a partir de hoje o senhor será tratado também, assim como o líder de governo, o senhor também aí será tratado com todos os direitos que respaldam o regimento interno, como líder do Centrão. Parabéns, é uma atitude muito louvável. pode ter certeza que quem ganha é só o município de Formosa, a população, todos que confiaram voto aos senhores, e parabéns pela atitude. E a presidência está aqui à disposição para que os senhores precisarem.
Também só quero, pela ordem, presidente, só parabenizar o líder do Centrão, professor Schneider, em nome de toda a bancada que hoje se faz nessa casa, e dizer que, reiterando a fala da presidenta Roberta, a mesa diretora, a primeira secretaria, também vai tratá-los com a mesma deferência a que trata os demais líderes de bancada dessa casa. Parabéns a todos, parabéns, professor Schneider.
Obrigada, quero aqui agradecer a todos os vereadores, em especial aqui à mesa diretora, primeira secretária Kátia Rodrigues, que tão bem conduziu aí os trabalhos da mesa. Obrigada, vereadora. Ao segundo secretário, Felipe Vilarins, que agora está até mais falante. Parabéns, isso mostra o seu progresso. Parabéns. Parabenizar também ao vice-presidente Marquinhos, sempre que eu preciso me ausentar, ele conduz bem aí os serviços da casa. Também parabenizar o vereador Clésio, parabenizar toda a minha equipe, sem ela eu não conseguiria desenvolver o trabalho, parabenizar todos os servidores, sem vocês a nossa casa não funcionaria. Eu sempre falo que vocês são a roda que gira todo o serviço aqui do Legislativo de Formosa, Goiás. Parabenizar cada vereador dentro da sua peculiaridade, tem contribuído e muito para esse parlamento, para as discussões dos projetos, estamos aqui realmente debatendo ideias. Vereador Truvão, só um minutinho. Vereador Simone. Estamos aqui realmente debatendo ideias, isso é muito importante. E eu sou católica, apostólica, romana e praticante. Tenho feito aí o terço do Frei Gilson nessa quaresma. E ele tem me tocado muito para a gente trazer mais Deus para essa casa, mais oração. E hoje, no terço que a gente fez, né, estava o Frei Gilson, o Padre Marcelo, foi um terço muito bonito. E aí eu pedi para o vereador Hermes, né, fazer a nossa oração aí de encerramento dessa semana, que foi acalorada, foi respeitosa, teve as discussões aí, isso é claro, temos pensamentos diferentes, né, e o parlamento é isso, é tratar os diferentes com as suas diferenças, respeitar e sempre estarmos aí trazendo mais Deus para dentro dessa casa, para dentro das nossas vidas, independente de religião. A Bíblia sempre fala, onde tiver um ou mais falando em meu nome, ali eu estarei. Então, eu pedi para o Hermes, né, fazer a oração. E também pedi para o Valdo, o Hermes, né, representando aí todos os evangélicos. E também pedi para o Valdo, né, fazer uma música aí de encerramento. E também falar um pouco dessa semana que se inicia e finaliza aí a quaresma, que para nós católicos é um dos momentos mais importantes e simbólicos da nossa religião, da nossa vida religiosa. Né? Domingo aí temos o Domingo de Ramos, que é a entrada de Jesus aí. Então, para nós é muito importante falarmos do significado dessa semana que se inicia, da sexta-feira da paixão, que é a morte, simbolicamente aí de Jesus Cristo, e que o domingo seja realmente, como a vereadora Kátia aí bem representou, é um domingo de renascimento, de vitória, de mostrar que Jesus, ele morreu e venceu a morte, né? Então a gente tem que se espelhar muito aí na vida desse grande homem que veio para nos salvar. E às vezes a gente foca só no ovo de Páscoa, ele é importante, porque traz alegria para as crianças, aquela brincadeira, a união, mas o domingo de Páscoa é muito mais do que ganhar um ovo, ou enfim, né? É momento de oração, é momento de alegria, e eu quero desejar uma Semana Santa a todos vocês. Essa semana que inicia aí é uma semana de muita oração, de muita reflexão, do que está certo da nossa vida, do que podemos mudar, do que podemos melhorar, e aí sempre pensando aí na vontade de Deus, que é o nosso mentor maior espiritual. Então, uma Semana Santa para todos vocês, que Deus abençoe a vida, a família de cada um vereador, de cada um servidor nessa casa, e que independente das nossas divergências políticas, independente das não aceitações de ideias, que nos respeitamos como pessoas, como mães, como irmãs, filhos, filhas, que somos. Eu acho que é isso que a população espera de nós, cidadãos formosenses. Eu acho que é isso que as nossas famílias que nos assistem todos em todas as sessões, que espera dos nossos colegas parlamentares. Né, tenhamos mais Deus em nosso coração. Eu acho que a partir do momento, eu sei que não é fácil perdoar, perdão é um processo para poucos, eu tenho praticado isso, tenho pedido isso muito em oração, esse perdão, você perdoar o próximo, não é fácil, mas a gente tem que viver praticando isso. Então, tenhamos sempre, sempre mais Deus em nossos corações. Todos os vereadores, todos os servidores e a todos os familiares, tenham uma feliz Páscoa, uma excelente semana, um excelente final de semana, final, né, que está se finalizando, hoje é sexta-feira, e que Deus abençoe a todos vocês. Com a palavra, vereador Hermes.
Eu estou na minha explicação pessoal ou não? É só oração.
Só oração.
Só oração. Tá. Eu só queria, senhora presidente, de 30 segundos... falar o significado da Páscoa. Para o povo judeu, a Páscoa foi quando o povo judeu estava cativo no Egito por 430 anos e o Senhor Deus usou Moisés para tirá-los daquela nação que o escravizava. E todo ano, no mês 1º ao 14 do dia de janeiro, eles comemoram a libertação que eles tiveram ali do Egito. E para nós cristãos, é a morte de Jesus e a ressurreição do Senhor Jesus, que é a nossa libertação. Por Ele, por Jesus, é que nós somos livres. Nós somos aceitos à nossa origem. É através de Jesus, porque nós viemos de lá. E quando nós cremos em Jesus, nós retornaremos ao Pai. Então, ou seja, a nossa origem é o nosso destino. Amém? Sinto muito feliz, presidente, quando a senhora faz esse tipo de atitude aqui, para que nós possamos nos humilharmos diante de Deus e fazer aqui uma palavra de oração, trazendo ao Senhor Deus, ao Espírito Santo, ao nosso coração, para nos iluminar nas nossas decisões e nas nossas atitudes. Amém? Fechamos nossos olhos. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nessa casa de leis, nós estamos aqui, meu Deus, exaltando o Teu nome, exaltando o Senhor Deus, que é o único Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor, meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor por cada vereador aqui, por cada colaborador dessa casa. Senhor, obrigado por esta oportunidade de orarmos ao Senhor e buscar do Senhor a orientação do Teu Santo Espírito em cada coração. Que nenhuma diferença, meu Deus, aqui venha sobrepor o Teu lugar em nosso coração. Que sejamos respeitáveis aqui. Que tenhamos, meu Deus, a orientação, meu Deus, e a voz, e o coração sensível à voz do Teu Santo Espírito. Só estamos aqui, Senhor, porque Tu és Deus. Porque o Senhor nos colocou aqui para responder ao anseio, ao desejo do povo. Mas, acima de tudo, responder ao Teu mandato. Ao Teu mandato, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por cada família. Oro aqui, Senhor, e abençoo cada família, cada lar, cada esposo, cada esposa, cada filho. E também, Senhor, abençoo o nosso município. Abençoo, meu Deus, também, em nome de Jesus, o Poder Executivo. Que o Senhor entre, meu Deus, na causa, meu Deus, do Poder Executivo, abençoando a mente do nosso Executivo, nosso chefe maior do nosso município. Abençoa, Senhor, com a voz do Teu Santo Espírito e guiando os Teus passos para que melhor assim faça pelo nosso município. Meu Deus, eu faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Tenho esperado este momento. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido. Pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, nem amará. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, nem amará. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Na, na, na. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem que tem sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti. Junto a ti permanecido, eu te levo, eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. E ele nos fala: ninguém te ama, ninguém te ama como eu, nem amará. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu, nem amará. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. E na Semana Santa
Que a semana seja verdadeiramente uma semana santa. Uma semana onde nós possamos voltar para o Senhor. Onde nós possamos perceber e entender o caminho que nós estamos vivendo. E como aquele filho pródigo que resolveu voltar para casa aquele dia, hoje também é tempo de voltar. É tempo de voltar para o Senhor, é tempo de voltar para casa e colher e comer daquele banquete. Porque existe sim a Sexta-feira Santa, existe a noite de trevas, mas existe a ressurreição. E nós acreditamos na ressurreição, porque ninguém nos ama mais do que Ele. Ninguém te ama como eu, nem amará. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Amém? Gente, agradecer, Júnior. Júnior, nós somos amigos há uns... Não vou nem falar quanto tempo, não, né? A gente sempre cantou junto, lá na igreja. Obrigado, Lula.
Obrigada, Hermes. Obrigada, Valdo.
Vai dar certinho.
Eu fiquei pensando, né? O que, que eu vou dar para os vereadores de Páscoa, para os servidores? E eu falei, gente, nada melhor, né? Eu venho fazendo essa quaresma aí com o Frei Gilson. Nada melhor do que eu tentar levar para vocês esse amor de Cristo, esse amor que tem me inundado durante essa quaresma, através do Frei Gilson, um homem ungidíssimo de Deus. Então, eu falei, vamos levar, e é o presente, né, dessa casa aí, esse amor de Cristo para cada um de vocês, e para as famílias e para os servidores. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco a todos para a próxima sessão do dia 3 de maio de 2022. Tenham todos um bom dia, que Deus abençoe.
Índio, obrigado, viu, pelo ovo de Páscoa.